Então a ideia é aqui a gente fazer ter uma conversa, apresentar, mostrar um pouquinho da companhia para vocês, né? E no final, né, caso vocês tenham perguntas, etc., a gente atender dentro da medida do possível, né? Todo esse material que a gente está compartilhando aqui, ele está sendo gravado áudio, a apresentação já está divulgada na CVM, a gente subiu ela agora há pouco. E nós estamos fazendo uma tentativa aqui com uma ferramenta nova, para ver se a gente consegue fazer a filmagem e a gravação ao mesmo tempo, para dar uma possibilidade de consulta melhor depois. Vamos ver se der certo. É uma tentativa, não é uma promessa. Falando um pouquinho da Lupatec, né? Lupatec é uma empresa que tem um portfólio diversificado de produtos, né? Nós somos o maior fabricante de válvulas para óleo e gás e indústria em geral da América Latina, né? Medido pela nossa capacidade. Nós somos pioneiras e pioneira, uma empresa pioneira e líder em cabos de ancoragem de poliéster para águas profundas. Temos um negócio de fabricação de peças especiais em material composto. Temos uma fundição de precisão por microfusão, né? E temos uma linha de ferramentas para poços de petróleo que nós deixamos de fabricar em 2015. Fizemos uma mudança da fábrica, estamos avaliando portfólio de produtos, qual seria a nova oferta em função do pré-sal, para ver se e quando a gente vai retomar essa linha de negócio, né? Em termos de finanças, a empresa abriu capital em 2006, negocia na B3 sobre o ticker Lupa3, é uma empresa que tem controle disperso, né? Temos um ADR que negocia no balcão, né, nos Estados Unidos, com a sigla Lupac, né? A empresa hoje se encontra em recuperação judicial. O pedido de recuperação judicial data de maio de 2015. A gente estima que esse ano seja possível encerrar a recuperação judicial, e hoje nós estamos com as obrigações da recuperação judicial 100% adimplidas. Portfólio da empresa, né? Nós basicamente temos uma linha de produtos que é mais voltada para óleo, gás e energia, e temos também produtos que atendem outros setores da economia, né? Na área metal-mecânica, nós fabricamos válvulas, ferramentas para petróleo e fazemos alguma manufatura por contrato. Quer dizer, nós estamos aptos a fazer coisas para terceiros em função das certificações que a companhia tem e que são certificações de difícil obtenção, né? Portanto, é muito atrativo para algumas empresas terceirizar alguns tipos de produção com a gente, porque a gente consegue fornecer as peças e produtos certificados como eles requerem. Ainda dentro dessa área de óleo, gás e energia, saindo que é metal e mecânica, nós temos também produtos feitos com fibras sintéticas e materiais compostos, cabos de ancoragem, tubos e postes. É um produto novo que a gente está começando a colocar no mercado agora. Para outros setores, né, nós basicamente fabricamos válvulas e fornecemos peças fundidas feitas na nossa própria fundição. Então, saindo do slide 3 e indo para o slide. Perdão, do slide 5 indo para o slide 6, certo? Aqui tem um mapa, né, das nossas plantas, né? Eu gosto de mostrar bastante essa questão das plantas, né? Porque com essa moda hoje de startup, tudo startup, né? Acho importante que as pessoas vejam que existe já alguma coisa, né? Que isso aqui não é um negócio que está começando do zero, né? Nós temos hoje 5 bases. No país, nas operações hoje estão 100% concentradas no Brasil, né? Nós temos no sul do Brasil uma fábrica de válvulas industriais localizada na cidade de Veranópolis, fica na Serra Gaúcha. Nós temos uma fábrica de cabos de ancoragem que fica em São Leopoldo, que é região metropolitana de Porto Alegre. Temos uma unidade de fundição que fica em Veranópolis, também junto com a nossa fábrica de válvulas industriais. Ainda no sul, nós temos uma planta na cidade de Feliz, onde nós fabricamos as peças de materiais compostos que oferecemos no mercado. Em São Paulo, nós temos uma fábrica de válvulas de óleo e gás, né? E temos os equipamentos que eram da nossa fábrica de oil tools, que ficava em Caxias do Sul e foi transferida para São Paulo, né? E ainda olhando mais para o norte, a gente tem uma unidade que não é industrial, que fica na Bahia, né? Essa unidade da Bahia, ela é dedicada a prestar serviços para a Petrobras utilizando, né, os tubos são fabricados em Feliz, no Rio Grande do Sul, né? Sendo nós pegamos esses tubos, vamos mostrar algumas fotos daqui a pouco, são tubos são inseridos dentro de tubos de aço para proteger os tubos de aço de produção de petróleo e da corrosão da água, quando eles transportam água, ou do petróleo, caso eles sejam usados na aplicação de óleo. E com o ensejo da instalação de tubos, essa unidade também é apta a fazer outros tipos de serviço em tubos, quais sejam a limpeza, né, os tubos da produção de petróleo no Nordeste, eles costumam se impregnar de parafina, então, periodicamente, eles precisam ser limpos e a parafina removida. E ainda fazemos também a inspeção do tubo para ver a condição física dele, de roscas e a integridade estrutural, né, desses tubos. Essa aqui é uma foto da nossa planta de Nova Odessa, no slide 7, para quem está acompanhando. É uma unidade, uma fábrica bastante grande, né? Tem alguma foto aqui diagonal do interior da fábrica, esse ângulo que vocês veem na foto à direita, né? Ele deve pegar um quarto da fábrica, da posição onde a foto está tirada, deve pegar mais ou menos uma diagonal com um quarto da nave interna, né? A planta ocupa um espaço bastante relevante, né? Ela está na beira da unidade, às margens da rodovia Anguera, no quilômetro 119, né? No trevo de acesso de Nova Odessa, né? Um terreno de 148 mil metros quadrados, com 27 mil metros quadrados de construção, certo? Ocupados principalmente pela nossa nave de industrial principal e alguns prédios acessórios menores. Essa planta de Veranópolis, no slide 9, temos algumas fotos, né? Nós temos uma foto da nossa unidade de microfusão, uma foto da nossa planta que faz os produtos da marca Valmicro e hoje também está fazendo da marca Mipel, e o prédio onde ficava a fábrica da parte Mipel, agora nós juntamos num único prédio, esse prédio serve mais de apoio, né, com materiais, insumos e produtos acabados. No slide seguinte, no slide 10, nós temos uma foto aérea, né? É um terreno de 160 mil metros quadrados, com 16 mil metros quadrados de construção, né? Fica no acesso, né, à cidade de Veranópolis, um pouquinho antes da entrada da cidade. Veranópolis é uma cidade que fica a 1h30, 2 horas de Porto Alegre, fica a uns 45, 60 minutos de Bento Gonçalves, né? Todas as nossas plantas, elas estão num raio de uma hora e meia de distância entre uma e outra. Então, assim, fica bastante fácil da equipe se deslocar, né? E a gente usar pessoas e profissionais de uma planta em atividades pontuais das outras, porque é realmente tudo muito próximo naquela região. São Leopoldo está a meio caminho de Porto Alegre para Veranópolis, Feliz está no meio do caminho de São Leopoldo para Veranópolis, então tudo muito, muito próximo ali daquela região. Interessante o tamanho da planta, né, que vocês conseguem ver. Aqui isso aqui são carros, né? Então, dizer que é um prédio, né, de dimensões importantes, né? Tem a nossa fábrica de cabos de ancoragem em São Leopoldo. Aí tem algumas fotos, né, da planta. É um imóvel bastante antigo, né, localizado no centro da cidade de São Leopoldo, né? O slide 12 mostra uma foto, né, a perspectiva aérea desse imóvel, né? Dá para ver, se vocês olharem com atenção, né, vocês vão ver aqui, ó, isso aqui para ter referência do tamanho, isso aqui é um prédio de 6 andares, né? Tem residências em volta, porque o imóvel é localizado centralmente. E esses aqui são carretéis de cabos de ancoragem que aparecem aqui armazenados, né, para entrega para o cliente que encomendou isso na época que a foto foi tirada, né? No slide de número 13, tem uma foto da nossa fábrica de Feliz, que é um imóvel com 14 mil metros quadrados de área e 6 mil metros quadrados de construção. A planta de Pojuca, na Bahia, né? Esse é um imóvel onde a gente construiu uma unidade para fazer, como eu estava explicando no início, um processamento de tubos recebidos pela Petrobras. Chegamos a fazer aqui volume de processamento de 20 mil tubos por mês. E ali à direita uma foto aérea da unidade, né? Aqui, que vocês estão vendo aqui nessa foto aérea, isso aqui parado aqui do lado são caminhões, né? Então, e outros equipamentos que era da nossa atividade, de serviços petroleiros foi descontinuada, que a gente estacionou aqui enquanto está fazendo a venda desses equipamentos. Aí dá para ver que é um imóvel bastante grande, né, pelo volume de materiais que essa planta tem capacidade de processar. Queria fazer agora uma... A partir do slide número 15, eu vou mostrar algumas imagens de produtos da companhia. Isso aqui não pretende ser extensivo, não pretende ser completo, né? Assim como também essa apresentação não pretende ser completa, né? Mas apenas ilustrativa, né? Para facilitar a compreensão, né, da companhia. Falar um pouco dos principais produtos da companhia e mostrar algumas imagens para vocês entenderem, né, do que se trata. Passando para o slide 16, né, aqui tem um quadrinho que explica o nosso portfólio de marcas de válvulas. Nós temos quatro marcas de válvulas que nós oferecemos no mercado. Tá? Nós temos uma marca chamada Mipel, uma marca muito tradicional, né, principalmente na indústria de construção civil. É uma marca chamada Valmicro, uma marca chamada Tecval e uma marca chamada MNA. Tá? Mipel e Valmicro são válvulas que há para os setores de indústria e construção. Tá? São marcas que são produtos que, num certo espectro da gama que a gente oferta, eles se superpõem. Né? Os produtos Amipel são produtos mais low-end, voltados para aplicações mais simples e mais comuns. Né? São produtos que a gente oferece através de canais de distribuição, basicamente distribuidores, revendedores, comércio. Né? E são produtos que, tipicamente, podem ser colocados na prateleira. O cliente vai na loja desse distribuidor ou no comércio e diz: olha, eu quero uma válvula de calibre de tantas polegadas para utilização com água e pressão de até 150 libras. Então, aquela válvula vai estar na prateleira, a pessoa vai conseguir levar para instalar imediatamente na sua obra, na sua atividade de manutenção. Né? É um canal que explora conveniência e disponibilidade. Né? Nós trabalhamos aí basicamente com produto estocado e fornecendo spot para os nossos clientes. Não existe, nesse caso aqui, muita margem para encomendas. Os distribuidores, geralmente, quando eles ligam, eles querem um pedido imediato. Existe alguma tolerância, eventualmente, de algum embarque, quando é uma quantidade maior, para receber esses produtos, né, num intervalo de uma semana, 15 dias, mas, geralmente, é um mercado que movimenta caixas e sempre spot. Né? A marca Valmicro já é um pouco diferente. Embora exista uma demanda spot também para essa atividade, né, em que os clientes querem comprar o produto e receber imediatamente, especialmente para atender atividades de manutenção, né, grande parte daquilo que a gente oferece é entregue, fabricado sob encomenda, de acordo com as especificações dos nossos clientes. Tá? É uma marca que conserva um prêmio na indústria, uma marca percebida como um produto de extrema qualidade, né, alta durabilidade. Né? A gente, de vez em quando, escuta comentários de clientes: vocês vão fabricar um produto pior para trocar mais, porque a gente bota aqui as coisas e o negócio não acaba nunca. Né? Então, é uma marca que goza de extrema reputação e a nossa atuação comercial com esse produto é basicamente de atender diretamente a indústria. Né? A gente está sempre falando aí com o cliente final, né, que está comprando, fazendo o seu projeto, eventualmente com a construtora, com a empresa que está fazendo a construção para esse cliente, né, e, excepcionalmente em menor proporção, nós temos alguns value-added resellers para esse produto, são pessoas que estocam alguns modelos, né, dos mais simples, e que têm uma atuação mais consultiva junto aos seus clientes, no sentido de que eles ajudam o cliente a especificar, ajudam a fazer a instalação, oferecem serviços de reparo, né, então... É uma marca que tem uma proposta de valor diferente, de ser um produto melhor e de ter um atendimento diferenciado para o cliente industrial. No topo do espectro, né, onde a gente vai aumentando, né, vocês olhando aqui, eu estou dividindo esse quadro entre da forma como o produto é vendido e distinguindo um pouco a complexidade deles, né, entre a complexidade, né. Quanto mais próximo da prateleira, mais simples é o produto, né, porque eles são standard. Quanto mais afastado da prateleira e mais produzido em função de especificações de engenharia, né, mais customizado, mais complexo ele é. E, obviamente, a complexidade também está associada à aplicação do produto. Né, um produto que é para usar água, né, para... uma válvula usada numa linha de água de baixa pressão que... irrigação, né, obviamente tem especificações e características muito diferentes de uma válvula grande usada numa plataforma de petróleo, né, movimentando alta pressão, fluido inflamável, gás, corrosivos, são produtos totalmente diferentes, muito embora a funcionalidade deles seja muito parecida. As duas marcas que a gente opera são as marcas MNA e Tecval, são marcas que, diz assim, que oriundas de aquisições que a companhia fez no passado, né, na década passada, ou quase retrasada, né, também são marcas que gozam de altíssima reputação e que têm... Um portfólio muito amplo e altíssima qualidade. Uma foto, eu não vou mostrar o catálogo inteiro de produtos da companhia, mas são fotos, né? Tentando ir aqui do mais simples para o mais complexo, né? Isso aqui é uma válvulazinha simples, manual, uma válvulazinha que tipicamente ela pode ser desse tamanho do punho, né? Um pouco menor, pode ter algumas são um pouco maiores, dependendo do calibre, mas basicamente estão vendo uma peça, né, que ali dentro, daquela alavanca gira, uma esferinha, né, essa esfera tem um furo. Né, alinhado com o fluxo, se o furo está alinhado com o fluxo, passa fluido, se a esfera roda 90 graus, ela bloqueia o fluxo de fluido. Né, então, é tão simples quanto isso a operação de uma válvula-esfera. Né, essa aqui é acionada pela alavanca, você consegue com esforço manual, né, você consegue fazer com que a esfera gire 90 graus e bloquear ou permitir a saída do fluido. São válvulas que se o pessoal fala como válvula on-off, porque ela é feita para você trabalhar ou totalmente aberta ou totalmente fechada, né? Não em posições intermediárias, porque o fluido, quando passa, ele encontra obstáculos que não são propriamente desenhados para esse fluxo, ele pode, vamos dizer assim, produzir a destruição, a corrosão, a ruptura até do equipamento, do material que tá no caminho dele. Né? Obviamente, depende da pressão e da velocidade que o fluido passa. Né? Isso aqui é uma válvula de esfera manual. Essa aqui é um pouquinho maior, né? Essa que está na foto. Né? Aquela provavelmente era uma válvula de uma polegada. Essa aqui é uma válvula, se eu não me engano, de 4 ou de 6 polegadas. É uma válvula... assim, tamanho relevante, já não é uma coisa que a gente consiga levantar com a mão, né? E também não consegue acionar e girar a esfera dessa válvula com esforço humano, né? Então, essa válvula, por exemplo, é acionada através de um volante, tem uma caixa redutora, onde você tem um pinhão e uma cremalheira que fazem com que a esfera rode 90 graus para permitir ou bloquear a passagem do fluido. Indo para o slide 19, nós temos aqui uma válvula que é um pouquinho maior ainda que a outra, né? também manual, acionada por volante e caixa redutora. Esse tipo de válvula que está na foto é uma válvula que é feita para ser operar enterrada numa linha de gás, por isso que ela tem o pescoço, né, um prolongador, né, para que ela possa ficar debaixo da terra e ser acionada por fora, né, e os extremos dela são compridos, porque esse tipo de válvula ela é soldada na tubulação. Então, diz assim, você não rosqueia ela, você encaixa tubo com tubo e solda, e é preciso ter uma distância da válvula para o ponto de solda, provavelmente que o calor, não, na hora do momento da soldagem, não destrua as vedações das válvulas. Isso aqui é um outro tipo de válvula, também manual, nesse caso aqui, é uma válvula tipo gaveta, né? Acionada essa também por um volante e uma caixa redutora, mas a forma de bloqueio desse tipo de válvula é diferente, né, de uma válvula esfera. Em vez de você ter uma esfera com um furo no meio que ela rode 90 graus, ela tem uma porta, né, que sobe e desce. Essa é muito parecida com as válvulas que a gente tem em casa, né? Aquela que toda vez que você precisa abrir e fechar, a rodinha sai na sua mão, né? É parecida com esse tipo de funcionamento, né? Obviamente, né, que você aí, para a aplicação que a gente tem, essa é uma válvula para óleo e gás, você tem materiais diferenciados, você tem vedações diferenciadas, né? As tolerâncias são bastante diferentes também, né, para poder suportar, né, muitas vezes as altíssimas pressões que essas válvulas operam. Subindo um degrau aí na escala de complexidade, né? Essa aqui, por exemplo, que está mostrando na foto aqui do slide 21, é uma válvula esfera atuada, né? Essa aqui tem um acionamento por um atuador pneumático, né? Esses equipamentos que estão em cima, nós não fabricamos. Os equipamentos estão em cima da válvula, são equipamentos comprados de diversos fornecedores que operam na área de instrumentação, né? Basicamente, o que você tem ali dentro dessa caixinha, né, o que acontece aqui você tem o ponto onde você teria a alavanca, né? Você basicamente aqui tem um dentro dessa caixinha aqui que tem essa tampa azul, você tem um êmbolo. Esse êmbolo, quando você injeta ar comprimido de um lado, ele é empurrado, tem uma normalmente tem uma cremalheira e um deixa eu tirar do vídeo disso aqui, uma cremalheira e um pinhão, né, que fazem com que, quando o êmbolo empurra, né, é empurrado para um lado, ele faz com que a válvula sofra rotação. Então, você tem um acionamento que é produzido com energia proveniente não do esforço humano, mas sim de uma outra fonte. Nesse caso aqui, é o ar comprimido, mas ele pode ser também elétrico. Né, existem dispositivos atuadores elétricos, existem atuadores que funcionam hidráulicos, que funcionam com óleo sob pressão, existem atuadores que funcionam com o próprio gás, né, da tubulação onde ele tá inserido, né? Então, você, por exemplo, muitas vezes você está em um lugar remoto que você não tem uma fonte de ar comprimido, você não tem uma energia para poder fazer funcionar um motor hidráulico, você não tem eletricidade. Então, muitas vezes, quando é possível, você usa o próprio fluido pressurizado da linha, um gás, por exemplo, para fazer o movimento de abertura ou fechamento da válvula. Aqui um outro exemplo de válvula atuada. A anterior era uma válvula industrial. Essa do slide 22 é uma válvula bem maior, né? Vocês veem que o atuador, né, que vai em cima dela, que é aquela parte azul, né, é enorme, né? Às vezes, normalmente, fisicamente, às vezes ele costuma ser até maior do que a própria válvula, né? Tamanho o esforço, né, que é necessário para fazer mover, né, uma esfera, né, que muitas vezes chega... Em algumas válvulas maiores, chega a pesar toneladas, né? Não é incomum válvulas que pesem 5, 10, 15 toneladas, né? Isso, na indústria de óleo e gás, é relativamente comum. Uma foto aqui da equipe, né, fazendo uma instalação em cima de uma FPSO, né, em cima de uma embarcação. Essa aqui é do slide 23. Vocês não conseguem enxergar a válvula, mas o que vocês estão vendo em vermelho é o atuador. A válvula, ela está na tubulação de baixo, né, onde o pessoal está parado. No slide 24, né, temos um exemplo de uma... A gente já, aqui sobe um degrau. Todas as válvulas que eu mostrei até agora, elas tinham a finalidade de abrir e fechar, ou passa fluido ou não passa fluido. Certo? Existem outros tipos de válvula, né, que entram na gama de válvulas de controle, que elas visam não só abrir e fechar a passagem do fluido, mas também, né, trazer a... fazer com que o fluido, né, passe mais ou passe menos, né, de acordo com a posição aonde o dispositivo que obtura essa válvula está. Então você consegue fazer um perfil, né, de dar um comando e de abre mais um pouquinho, fecha mais um pouquinho, deixa passar mais, deixa passar menos, né? E isso é extremamente utilizado em aplicações industriais, onde você tem misturas, onde você precisa controlar a temperatura, né? Então tem uma gama enorme de aplicações, e esse é o tipo de produto que, assim, acho que dentro da indústria, talvez seja o que tenha maior valor agregado, né, em termos de engenharia e em termos de valor para o cliente, né? São produtos onde você tem a concorrência mais saudável, só as melhores empresas atuam, né? É um produto difícil, né? A especificação junto ao cliente, ela demanda bastante consultoria e interação com a equipe do cliente, porque ela tem que ser fabricada e desenhada para atender uma série de especificações, né? Não basta você dizer qual é o fluido, a temperatura e a pressão que ele vai operar, você precisa colocar uma série de outros parâmetros para que essa válvula possa funcionar adequadamente. Passando agora de válvulas para cabos de ancoragem, né? Aqui tem algumas fotos no slide 25, né? É bastante interessante, né? Porque as pessoas têm dificuldade de visualizar, não é um produto que você vê, né? O que, que seria um cabo de ancoragem, né? Normalmente vem a cabeça das pessoas, são correntes, né? Ou cabos de aço, né? Isso aqui não é nenhum nem outro, isso aqui é um cabo de poliéster. São utilizados, muitas vezes, cabos de aço ou correntes na tracação de equipamentos petroleiros offshore, mas o que é utilizado quando você trabalha com águas profundas para amarrar essa embarcação, essa plataforma no leito do oceano, são cabos de poliéster. E por que, que o poliéster é usado, né? Primeiro, é um material relativamente barato e tem alta resistência em relação ao preço e ao peso dele. E segundo, ele é um material que, pela densidade, né, ele não produz peso que faria com que a embarcação afundasse. Imagina você colocar uma embarcação amarrada com 75 cabos ou correntes de aço, cada uma com 3 quilômetros, em 75 amarrações. O peso dessa estrutura de amarração afundaria a embarcação. Seria mais pesado que ela. Então, você usa o poliéster, que é um produto cuja densidade está, né, mais próxima à da água, né? ele não produz esforços significativos para baixo, né? E ele tem a característica de elasticidade, que ele meio que funciona como uma mola, né? Então, você, numa embarcação, você tem, assim, dezenas de amarrações, né? São chamadas de pernas, que levam ela alguns quilômetros abaixo da superfície, né? E isso tudo é calculado de forma, né, que todas essas molinhas, né, essas cabas que têm uma certa mole, uma elasticidade, trabalhando com o movimento do mar, produzem o efeito que se deseja para manter a embarcação estável. O tipo de embarcação atual, só para vocês terem uma ideia, né? Usa, né, aqui tem no diagrama, no slide 26, eu mudei de slide aqui para quem está acompanhando remoto, né, o slide 26, ele mostra aqui um diagrama, né, de como funciona a ancoragem, né, os cabos vão no fundo do oceano, tipicamente o início, né, da amarração é feito com correntes, tá, e o final também. E no meio, aqui em branco, vocês têm os cabos de poliéster. Por que que no início e no final não se usa o cabo? No início não se usa o cabo porque na superfície, na camada mais superficial, você tem muita vida marinha, né? Existe um receio de que o cabo de poliéster possa sofrer um ataque mecânico, seja do crescimento da vida marinha, né? Dentro do cabo ou na superfície do cabo, certo? Como também você tem o risco de que embarcações que estejam movimentando, que estejam rebocando alguma coisa com algum cabo de aço, possam causar, por interferência, produzir um corte no cabo. Obviamente, uma corrente é bastante mais resistente, né? Hoje existe uma frente toda de pesquisa, né? Da indústria. As principais petroleiras estão patrocinando um projeto coletivo para ajustar a aplicação dos cabos de poliéster nesse trecho final da amarração, né? Nós estamos fazendo alguns desenvolvimentos próprios também, tentando mitigar o crescimento de algas e, assim, aumentar, criando métodos para aumentar a proteção mecânica para que esse produto fique menos sensível à possibilidade, à hipótese de um corte, né? Já no fundo do oceano, né? O inimigo do cabo de poliéster são os sedimentos que ficam, né, sendo continuamente produzidos pelo impacto do... Esse cabo ele vem deitando, né? ele vem inclinando, vem formando uma catenária até encostar no fundo do oceano, onde ele se amarra numa âncora, né? E ele tem algum movimento. Esse movimento, obviamente, vai levantando sedimentos do fundo do mar, sedimentos penetram no cabo, né? E isso, de uma forma, produz abrasão, né, que acaba danificando o cabo de poliéster, né? Não quer dizer que não seja possível usar, apenas ele teria uma vida útil que hoje nós não sabemos quantificar, mas existem também desenvolvimentos e pesquisas sendo feitas para buscar outras formas de proteção desse cabo, de modo que ele possa ser usado, né, nesse outro extremo. Não são volumes enormes que são consumidos no extremo, né, mas para a gente é importante, né, para nós enquanto indústria de cabos de poliéster, é importante porque é uma oportunidade de agregar valor fazendo um produto diferente, vender alguma coisa que potencialmente possa ser mais cara e mais rentável do que a linha só de poliéster. Tá? Ali vocês têm uma foto embaixo também do diagrama, perdão, né, onde você mostra como é construído o cabo. O cabo, ele basicamente são, né, almas de... Isso aqui são fios, são assim, chumaços de fios de poliéster, né, praticamente sem torção, né, que são envolvidos por um filtro. Esse filtro... Tipicamente é uma lâmina de TNT, né, de tecido não tecido, que visa prevenir com que sedimentos ou areia, sedimentos e vida marinha penetrem, né, no interior do cabo e produzam danos às fibras que estão aqui dentro. Essa parte interna do trabalho é a parte que trabalha. E a parte de fora são... também pequenos agrupamentos de fios de poliéster. As fibras são fios fininhas, mais finas que um cabelo, né, que são agrupadas em fios maiores, né, e aí são trançadas em volta desses cabos aqui para fazer uma proteção mecânica e sustentá-los na posição em que eles precisam ser amarrados. Esse é um mercado interessante, porque é um mercado... assim, não tem curioso comprando isso aqui. Esse é um produto extremamente técnico, né? a engenharia dele. Lembra que seja um produto, precisa ser colocado, ele vai ser amarrado, ele vai ter que ter uma expectativa de poder ficar 20, 30 anos debaixo d'água, né, com cargas frequentes, né, altíssimas cargas. Né. Então, se é um produto, precisa ser provado. Os clientes vão estar amarrando um produto, um equipamento de US$1 bilhão, né, que vai depender da qualidade dessa amarração. A qualidade dessas amarrações influencia o custo de seguro da embarcação. Então, isso é uma compra extremamente complexa, é um produto bastante engenheirado, né? E só encontra no mercado clientes que são extremamente qualificados, né? E que demandam muito, né, em termos de cuidados e certificações, engenharia e conhecimento técnico dos fornecedores desses produtos. Aqui algumas fotos da nossa fundição por microfusão. Né? Basicamente, vocês veem aqui no slide 28, na foto da esquerda, vocês veem um cadinho de aço fundido, né? Preenchendo um molde cerâmico. Né? Esse molde cerâmico, tipicamente, ele é produzido a partir de um molde de cera. Né? Você tem um objeto, você faz uma miniatura do objeto que você vai fabricar em cera, dá um banho, pega essa cera, mergulha num fluido, numa pasta cerâmica, põe isso para secar, no final você esquenta a cera, tira a cera de dentro, vai ficar um molde vazio, com uma qualidade de acabamento bastante perfeita, que reproduz fielmente a peça de cera que foi colocada ali dentro, né? E você preenche essa cavidade com aço fundido. Né? Então, na foto da esquerda, vocês veem o aço sendo lançado, na foto da direita, vocês veem, né, depois do aço sendo lançado, os moldes cerâmicos ali aguardando resfriamento para poderem ser desmoldados. E no meio, né, alguns exemplos dos tipos de peças que são fabricadas com essa tecnologia. Nós usamos essa tecnologia para fabricar componentes das nossas próprias válvulas de menor calibre. Isso tem uma enorme vantagem, que muitas vezes as peças não precisam ser usinadas, né? Dependendo do tipo de componente, você tem que fazer um mínimo de acabamento para que ela se torne um produto final e aplicação. Né? Quando você vai para um outro tipo de fundição em areia, assim, os acabamentos são muito mais brutos, né? E você precisa muito mais trabalho de usinagem e acabamento da peça, né? E muito mais tolerância também com relação às dimensões por conta de resistência e possíveis falhas no processo de fundição. Né? Então, isso é uma tecnologia bastante interessante, especialmente para o negócio de válvulas. Nós fabricamos as nossas próprias válvulas menores a partir da linha industrial, a partir dessa tecnologia. E hoje nós também fazemos algumas coisas para terceiros, né? Nós estamos operando peças para alguns clientes da indústria de armamentos, fornecendo componentes. Nós estamos trabalhando para alguns outros fabricantes de válvulas que fabricam válvulas muito especiais, muito particulares, né, que não fazem concorrência com a gente e que muitas vezes são parceiros nossos quando a gente precisa complementar algum oferta para algum cliente. Então, nós estamos fabricando também para alguns clientes do mesmo ramo. Né? E tem algumas coisas também que estamos fazendo para a indústria de autopeças. Né? Não para autopeças do tipo massivo, né? Mas caminhões, tratores, consomem lotes menores, né? E comportam que se fabrique com esse tipo de tecnologia. Um exemplo aqui de produtos de materiais compostos, né? Aqui estamos aqui falando de fabricações. Basicamente, nosso principal produto hoje são produtos de forma de aspecto tubular, fabricados pelo método de filamento winding, tá? Que basicamente se trata de você pegar um fio de fibra de vidro, né? Você passa ele por um banho de resina e isso depois vai para um equipamento de comando numérico que enrola essa fibra embebida em resina em cima de um molde. É produzida a cura dessa massa de resina e fibra ainda no molde, esse molde é retirado e você completa a cura e tem um produto terminado. Essa fábrica se dedicava principalmente à fabricação de tubos cilíndricos que eram usados, como se vê aqui nesse slide 29, para que fosse feita a inserção dentro de um tubo de aço, certo? De forma que a parte interna desse tubo de aço fosse protegida de abrasão e corrosão. Tá? Para algumas aplicações, esse encamisamento do tubo com fibra de vidro é a solução mais eficiente e mais econômica. Existem outras formas de proteção interna de tubo. Né? Existe a possibilidade de você pintar com resinas de epóxi, por exemplo. Existe a possibilidade de você inserir tubos de polietileno, né? Plástico, né? Dentro do tubo de aço, mas tudo depende da aplicação que esse tubo revestido vai ter dentro da indústria. Essa era uma aplicação que era muito usada na indústria onshore, né, na prospecção de petróleo, na produção de petróleo terrestre. Né, havia um enorme consumo disso, principalmente pela Petrobras. Nos últimos anos, com o redirecionamento da produção de terra para o offshore, a demanda para esse tipo de produto caiu muito. Né? E nós, mais recentemente, vimos uma oportunidade de desenvolver outros produtos que usam o mesmo equipamento, e um deles que a gente começou a desenvolver foram postes de energia, né, para distribuição de energia elétrica. São postes como os postes que a gente vê na rua, só que eles são feitos com uma casca de fibra de vidro e resina, né? E tem algumas vantagens em relação aos postes de madeira, concreto ou aço, que a gente vê, que são as aplicações mais comuns. A principal característica e vantagem é, diz assim, que enquanto tanto a madeira como o aço, como o concreto, eles sofrem corrosão e ataque, né, dos agentes aí do meio ambiente, esse produto feito com fibra de vidro é extremamente mais resistente. Né? Basicamente, ele é inerte a qualquer tipo de corrosão atmosférica. Né? Então, em aplicações onde você está no litoral, onde você está em florestas, você pode ter ataque também de organismos, insetos. É um produto que ele é mais caro, certo? Mas ele oferece vantagens em termos de durabilidade e menor necessidade de interferência na linha de distribuição ao longo da vida útil do produto. Né? Tem uma outra vantagem também, que é o peso. É um produto extremamente mais leve, então a instalação pode ser feita, no limite ela pode ser feita por homens sem o auxílio de equipamentos pesados. É possível, depende do tamanho e das especificações do poste. Né? Você consegue fazer a instalação dele com um footprint muito menor, ou seja, se você vai colocar um poste, você precisa colocar um caminhão Munk, mais um monte de equipamentos em volta para içar um poste de fibra de vidro que é muito mais leve, pode ser 10 vezes mais leve que um poste de concreto, ou de aço ou de madeira, por exemplo, você consegue colocar ele em pé com equipamentos muito mais leves, né? E necessidade de um espaço para a obra muito menor. Vamos dizer assim, um produto tem uma oportunidade, é um mercado que oferece uma possibilidade de volume. Esse é um mercado novo no Brasil, vem começando, não é um mercado de data de muitos anos, ainda a demanda ainda é pequena, mas é um mercado que potencialmente ele pode ser, ele pode ser bastante significativo. Né? Para dar referência de números, né? Parece que a base instalada de postes de distribuição no estado de São Paulo são 1,5 bilhão de postes. É um negócio... Não, 1,5 milhão de postes, desculpa. Tem 3 zeros a mais, fazem diferença. Que é uma quantidade importante. Né? Então, assim, tudo que tem milhões, né, de unidades, né, tende a ser um mercado atrativo, desde que o produto, paulatinamente, vai encontrando maior uso e maior adoção pelos clientes. Né? Que esse é o nosso desafio agora, né? Oferecer o nosso produto. A gente acha que a gente tem um produto melhor do que o mercado oferece hoje, oferecer produtos para os clientes e tentar trabalhar as outras vantagens que esse produto oferece para que ele tenha a sua adoção aumentada ao longo do tempo. Né? Bom, falar um pouquinho sobre a reestruturação da companhia, né? Muitos aqui que nos procuram têm, assim, não conhecem o passado, ou então conhecem o passado e não conhecem o presente, né? Então, tentando fazer uma passagem rápida, né? Eu mostrei o que a companhia faz, né, o que ela tá se dedicando hoje. Vou mostrar um pouquinho de onde ela veio, né, e por que a gente parou por aqui. Contar um pouquinho da trajetória, né, da Lupatec até a crise pela qual a companhia passou. Né. A companhia foi a público em 2006, certo? Fez uma chamada de capital, onde foi capitalizada com 155 milhões de cash-in nas operações e 274 milhões foram destinados a cash-out para saída, né, de investidores, né, principalmente fundos de private equity que tinham investido na empresa já muitos anos antes. O primeiro investimento que a companhia recebeu foi em 1995, do Banco Bozano Simonsen. Casualmente, eu trabalhava lá na época que foi feito o investimento, então lembro bem do caso. Né? A empresa teve êxito, frutificou, cresceu, foi a público em 2006, e daí para frente ela foi... ela assim, mudou de ser um fabricante de válvulas para ser... Se imaginava que ela fosse uma plataforma para criar uma empresa nacional muito relevante e depois regional de produtos e serviços para a indústria petroleira. Nesse sentido, nos anos que seguiram foram feitas 17 aquisições, né, nas quais foram feitos um investimento de 733 milhões de reais. Vejam o tamanho do investimento em relação ao cash-in que a companhia recebeu, né, o que completou a lacuna de recursos para fazer todos os investimentos, obviamente, foi dívida. Né? Então, a empresa se financiou na época por debêntures conversíveis, créditos bancários e um bônus perpétuo, uma emissão de aproximadamente 300 milhões de dólares de bônus perpétuos, né, que pagavam um cupom aí próximo de 10% ao ano. Né? E, naquele momento, né, se esperava, né, que todos esses negócios que foram comprados, né, seguiriam crescendo, o mercado se expandindo, né, e a companhia se valorizando, e que ela seria capaz de, a partir desse crescimento, servir, né, a dívida que foi criada para comprar todas essas empresas. O que acontece a partir daí? Né? Só estamos falando aí de 2006, compra um monte de empresa, 2008, 2009, crise. Né? A crise, né? Vamos dizer assim, vamos dizer que aquela crise de 2008 pelo Brasil, ela teve efeitos, né? Não foram efeitos tão dramáticos como tiveram, como se teve, né, nos Estados Unidos e na Europa. Né? A gente sabe disso hoje, né, que aqui se sofreu menos pelas políticas macroeconômicas que foram tomadas à época e que, pelas quais nós pagamos um preço um pouco depois, né, pelo prolongamento indevido de todas aquelas medidas, mas o fato é, naquele momento, em 2007, 2008, que o petróleo tinha chegado a 150 dólares, né, houve um retrocesso da indústria, né, toda vez que o preço do petróleo cai, né, os clientes querem pagar menos pelo que estão comprando. Então, assim, houve, sim, né, uma natural, né, uma natural contração de margens, né, houve uma redução de demanda, um aumento de concorrência, porque alguns concorrentes que não atuavam no Brasil passaram, então, a atuar no Brasil, mas isso fez apenas com que a empresa, assim, estagnasse, parasse de crescer e fosse paulatinamente sangrando, né, o seu capital de giro para poder servir a dívida financeira. Então, era uma empresa que ela era rentável e ela tinha uma capacidade insuficiente de serviço da dívida. Esse é o típico caso de uma empresa, assim, olha, resolve o problema da dívida que você resolve o problema da empresa. Né? Bom, o que aconteceu? Essa solução, essa situação se prolongou em 2010, 2011. Em 2012, né, os então acionistas da companhia, né, decidiram por fazer a fusão da Lupatec com uma empresa de perfurar, basicamente voltada para perfurações de poços de petróleo, chamada San Antonio, né, e criar uma empresa mais com escopo de atuação em serviços petroleiros maior do que a Lupatec então tinha. Né. A San Antonio era uma empresa extremamente complicada, com assim, uma situação financeira delicada, né, isso era conhecido no mercado à época, né, diz assim, que era uma empresa que tinha, e que também precisava de recursos. Então, a ideia dos sócios, então, que eram a GP Investimentos e o BNDES, na época, foram, vamos fundir isso com essas duas empresas, vamos capitalizar essa, com essas duas companhias e criar uma companhia maior. E isso foi feito com a expectativa de que os sócios aportariam uma quantidade de recursos e o mercado completaria o que faltava. O que aconteceu foi que o mercado não veio. Então, basicamente, os sócios colocaram dinheiro, foi uma recapitalização insuficiente, na época se falava que a empresa precisaria de R$700 milhões, e conseguiu captar, na verdade, foi a metade disso, né? Consequência, né, assim, a companhia Lupatec era uma companhia que sangrava, né, a San Antonio também, as duas passaram juntas a sangrar muito mais, sendo que a San Antonio veio, assim, uma série de problemas, né, que foram depois tratados pela Lupatec e, vamos dizer assim, que se hoje, inclusive, objeto de uma disputa arbitral entre a Lupatec e os vendedores da companhia. Né? Mas basicamente, você vê ali embaixo, você tinha em 2010, 2011, uma empresa que tinha um faturamento relevante, ela tinha um EBITDA significativo, R$60 milhões de reais ano, né? A partir da fusão, né, houve um colapso da capacidade de geração de caixa da companhia, né? Enquanto que a dívida líquida seguiu subindo. A partir daí, era um caso já de resolução muito mais complexo, né, uma dívida muito maior, sem capacidade de geração de caixa, né, já com as operações sofrendo por conta da falta de recursos. Né, você começa a não fazer manutenção, você começa a não conseguir comprar matéria-prima direito, você começa a não... Então, começa a ter uma série de prejuízos operacionais que atrapalham também, obviamente, a clientela no final do dia. E você entra num círculo vicioso. Foi iniciado, então, em 2013, um processo de reestruturação da companhia, né, que teve três frentes. Uma frente, como a gente vê aqui no slide 32, foi a reestruturação da dívida. Né? Teve uma segunda frente que envolveu desinvestimentos e o reposicionamento estratégico da companhia. Uma terceira frente que envolveu gerir contingências ativas e passivas, né? Brigar por aquilo que não era devido, né? E brigar por aquilo que devia ser pago à companhia, né? Na questão da dívida, né, houve duas etapas de reescalonamento. Foi feita uma primeira reestruturação que, baseada em premissas que depois não se verificaram, né, e que, por conta da não verificação dessas premissas, foi necessária depois uma recuperação judicial. Mas o primeiro momento foi feita uma recuperação extrajudicial, que envolveu os credores financeiros da companhia e que produziu a conversão de 85% da dívida financeira, então, em capital, e o saldo de 15% reescalonado para um prazo mais longo. Naquele momento, não foram reescalonadas da mesma forma as dívidas com fornecedores, né, e algumas multas que a companhia, então, tinha recebido da Petrobras, que eram de um montante bastante relevante, certo? E que foram renegociar, cujo pagamento foi renegociado num prazo muito menor. Então, a companhia ficou com uma dívida paga, então, em 2014, setembro de 2014, o que a companhia conseguiu? Ela tinha uma dívida financeira menor, a dívida financeira pagável, se não me engano, eram 8 anos, com 2 de carência, né? Mas tinha que pagar 100 e poucos milhões de multas para a Petrobras ao longo da realização dos contratos que ela tinha, e tinha que pagar um montante próximo, 100 milhões de reais a fornecedores que estavam vencidos naquele momento. A ideia era vender algumas operações, vender as operações na Argentina, vender as operações na companhia na Colômbia, né? Com esse caixa você produzir a liquidação dos fornecedores e suportar, né, o pagamento das dívidas com a Petrobras. Premissa perfeita se o mercado tivesse ficado igual. Setembro de 2014, se assina, se faz a conversão de dívida em capital, o petróleo de 100 dólares, entre setembro de 2014 e dezembro de 2014, o petróleo cai de 100 dólares para 50 dólares o barril. Certo? Desculpa, a aparição de pessoas aí que estavam acompanhando, mas eu bloqueei o vídeo, mas por alguma razão não funcionou. Parece que quando as pessoas entram, ele mostra quem entrou. Então, naquele momento final de 2014, a gente tinha uma dívida, uma empresa que a fotografia era de uma empresa que aparentemente ia ser resolvida, só que o filme que começou a partir daí foi outro, né? Você tinha uma solução que dependia de vender as empresas na Argentina, o que aconteceu, elas foram vendidas e pelo preço que se esperava, foram 20 e poucos milhões de dólares, e esperava vender uma empresa na Colômbia, que vinha crescendo, tinha um êxito, uma operação que o investimento foi feito em 2010, teve um êxito tremendo, né? Os níveis de preço a que esse ativo vinha sendo negociado então eram de 50 milhões de dólares, né? Isso pegava na época 70, 80 milhões de dólares que se esperava com o desinvestimento dessas empresas, e seria em reais um montante suficiente para resolver o problema de caixa que a empresa ia ter nos anos seguintes. Só que deu errado, né? Com a queda do preço do petróleo, assim, se chegou a vender as empresas da Argentina, porque eram empresas industriais, mas a operação da Colômbia, na época que estava sendo negociada, o interessado disse: olha, preciso parar para rever meus planos, porque estamos vivendo em outro mundo. O petróleo a 100 dólares não é o petróleo a 50 dólares. Então, vamos dizer assim, a proposta saiu da mesa, essa proposta foi, em duas ou três oportunidades, voltou com preços muito mais baixos, né? E essa operação, para vocês terem uma ideia da discrepância de valuations, né, que tinha, uma operação que em 2013 se falava que valia 50 milhões de dólares, ela foi efetivamente negociada depois um total aí da ordem de 12 milhões de dólares. Né? Uma empresa muito menor, no mercado com margens muito mais apertadas, né? Mas houve uma, por conta da crise do setor de petróleo, uma destruição de valor muito relevante por conta disso. Portanto, por essas razões, esse projeto, essa reestruturação de 2014 não parou de pé. Junto com isso, né, vem o que todos nós sabemos, a crise envolvendo a Petrobras. Né, crise envolvendo Petrobras, muda sua estratégia de produção, diminui para-sondas, diminui manutenção, segura dinheiro, segura investimentos, né, tudo isso afetou toda a cadeia de suprimentos, mas também a Petrobras tomou uma decisão estratégica de não renovar contratos. Né, saiu uma diretoria que estava sendo investigada, né, entra uma nova diretoria dizendo: olha, o que está contratado, está contratado, acabando os contratos, nós vamos licitar tudo de novo, porque nós não vamos ter capacidade de analisar um por um, então tudo vai ser relicitado. Nesse momento, a Lupatec tinha contratos que iam terminando ao longo de 2015, 2016 e 2017, ia ter uma cauda até 2018, né, e assim, não era uma empresa que naquele momento estaria em condições de competir por novos contratos. Por quê? Toda vez que você tem um contrato novo, são requisitos de atualização tecnológica de equipamentos, né? Novos produtos e serviços, manutenções, inspeções. Então tem todo um conjunto de exigências que mais provável que a Lupatec, pela condição financeira em que estava naquele momento, não tivesse condição de enfrentar. Então, o que a gente decidiu fazer naquele momento? Assim, vamos sair desse negócio, porque esse jogo não é para a gente. Né? E a Lupatec entrou num jogo na indústria de serviços petroleiros, que era um jogo de, olha, vamos primeiro crescer no Brasil, tentar atender a Petrobras em todas as linhas de serviços que a gente puder, ela estiver disposta a comprar, a gente tiver condições de entrar, e depois vamos nos expandir para fora. Esse foi um caminho de crescimento, talvez se não tivesse acontecido o que aconteceu no país, poderia ter dado certo. Mas o fato é que o teu primeiro e principal cliente mudando a sua estratégia, reduzindo substancialmente as suas operações, não daria naquele momento para você buscar o um mercado externo, até porque também o mercado, a crise do petróleo foi internacional, o preço afetou o mundo inteiro e havia um excesso de oferta de todo mundo. Então não era o momento de você tentar fazer uma expansão internacional para se salvar. O que a gente disse aqui? A gente decidiu, olha, vamos sair desse negócio. O negócio não é mais para a gente, ou nesse momento não vai ser mais para a gente, né? Então, parte da decisão naquele momento foi dizer assim, olha, vamos encerrar os contratos com a Petrobras e vamos sair, desmobilizar todo esse negócio, porque não teremos condições de continuar competindo nesse negócio. Por outro lado, os negócios industriais eram um negócio onde a companhia tinha uma dominância, né? Por mais que ela tenha perdido posição competitiva em relação aos seus concorrentes pela falta de recurso, pela incapacidade de atender adequadamente o mercado naqueles momentos lá de 2014, 15 e 16, os clientes também estavam, os concorrentes também estavam no mercado onde a demanda caiu enormemente. Então, assim, a gente perdeu espaço no mercado, está muito pequenininho, quando a gente à medida que a gente vem voltando, a gente está voltando, o mercado está se expandindo. Então, a gente não está encontrando uma situação onde a gente tem que sair dando cotovelada em todo mundo para poder, ocupar o espaço que a gente perdeu. A gente está tendo até alguma facilidade e verificando que alguns dos nossos concorrentes têm as suas próprias mazelas, né? Os concorrentes estrangeiros foram embora do Brasil, eles não conseguem, não têm conseguido. Não todos, alguns principais importantes concorrentes foram embora do Brasil, ficaram alguns com operações menores, mas a gente tem visto que a presença deles tem sido muito modesta. Eles não têm capacidade de atender, não têm capacidade de cotar, estão chegando com preços muito caros. Os concorrentes nacionais têm capacidades de produção menores que as nossas e eles têm participado, obviamente alguns concorrentes são extremamente respeitáveis, né? Mas eles também têm, não têm, a gente vê que eles não têm a capacidade de comer o bolo todo sozinhos, né? Então, a gente vem recuperando o nosso pedaço da torta, né? E vem fazendo isso paulatinamente com rentabilidades maiores, né? O que, para a gente, assim, tem sido uma surpresa bastante positiva, né? As margens em 2015, 2016 eram horríveis, volumes horríveis e margens horríveis, e elas hoje estão se aproximando de um nível saudável, né? E os volumes estão recuperando também, como a gente vai mostrar. Mas voltando aqui para o escopo da reestruturação, né? Olhando o rescalamento, está falando 2014 a extrajudicial. Não funcionou o plano, porque as premissas mudaram. Foi necessária, então, uma recuperação judicial em 2015, né? De modo que a gente pudesse, né? Renegociar a dívida como um todo, incluindo aí credores financeiros, dívida trabalhista e dívida com fornecedores, né? E Petrobras, BNDES, né? Que são, assim, têm suas características particulares nesse contexto de renegociação de dívidas por serem empresas estatais, né? Em termos de desenvolvimento e reposicionamento, o que a gente fez? Eu acabei comentando, né, fora da sequência, mas a gente saiu do negócio de serviços petroleiros, né? Encerramos a operação no Brasil, vendemos a operação da Colômbia. Né? Para você ter ideia do tamanho do encolhimento, né? Um pouco antes da recuperação judicial, nós temos 1.800 funcionários no Brasil, né? As duas empresas combinadas chegaram a ter 3 mil funcionários. O Lupatec, consolidado com o San Antonio, em algum momento chegou a ter 3 mil funcionários. Chegamos a... Estavam com 1.800 um pouco antes da recuperação judicial, e hoje nós temos um pouco menos de 300. Eu estimo que a empresa a capacidade full, ela empregue 500 a 700 pessoas, né? Mas vendemos também ativos industriais na Argentina, isso foi ainda em 2014, né? Vendemos nossa participação minoritária na Vicinay Marine, que era uma empresa que fabricava, né, fabrica, né, as correntes, aquelas que eu mostrei que amarram o início da linha de ancoragem, e o final dela, que ele é feito com corrente. A gente, na época, por uma questão de, vamos dizer assim, a ideia, quando se fez a aquisição, a negociação dessa participação, era fazer ter uma empresa que oferecesse uma solução completa. O que se verificou depois era que os clientes não estavam interessados em comprar essa solução completa, queriam comprar o cabo de um e a corrente de outro, até porque não adianta ter uma empresa que ofereça a solução completa e o resto do mercado todo oferece a solução incompleta. Então, essa sinergia comercial, ela se mostrou, vamos dizer assim, mais teórica do que prática, né? E a gente viu também, do ponto de vista estratégico, né, que a possibilidade que as amarrações por corrente eventualmente venham se tornar obsoletas, né, dependendo dos desenvolvimentos que estão sendo feitos para proteção contra a vida marinha e contra abrasão do leito marinho. Né, se esses desenvolvimentos derem certo, esse produto pode eventualmente até se tornar obsoleto. Né, então a gente diz, olha, isso aqui não é estratégico para a gente, é uma participação societária pequena, 4 a 5% da empresa, nós vendemos a participação naquele momento, né, e com isso ficamos focados exclusivamente nos negócios industriais no Brasil, que a gente vem trabalhando para recuperar, né, desde o ano de 2015. Na questão das contingências, né, a companhia tinha um volume, tem ainda um volume de contingências trabalhistas e tributárias relevantes. Nós conseguimos bastante progresso nisso, principalmente no equacionamento da questão trabalhista, né? E tivemos bastante avanço também na questão tributária, não só pela adesão ao refis que foi oferecido aí 2017-2018, como também algumas vitórias que a gente teve judiciais contra a Receita Federal em tributos, que na cobrança de tributos que eram indevidos, né? Eu diria que a maioria das nossas contingências tributárias, né, hoje versam sobre questões que são absolutamente, né, chocantes, né? Você conta, ninguém acredita, né? Nós temos 3 processos nossas principais contingências, 3 das nossas principais, são contingências resultantes de processos de arbitramento de lucro, né, onde a Receita Federal veio e disse, olha, eu acho que você teve um lucro de tanto, estou te tributando por isso. Não, por que você acha isso? Aí você vai ver a razão, mas você entregou os PEDs atrasados. E isso gerou essa consequência, você tem que brigar judicialmente, né, porque o Instituto do Arbitramento de Lucro é para empresas, né, que não têm contabilidade. O sujeito chega num botequim, você tem contabilidade? Não. Então diz assim, quanto é que tem tantos metros quadrados de botequim, vende tanto... Ele apura alguma coisa e cobra alguma coisa de imposto daquele estabelecimento que não tem contabilidade. Isso não é para uma empresa de capital aberto auditada pela Pricewaterhouse. Né? Mas esse é o tipo de coisa que a gente enfrenta no Brasil, né, e contra o que a gente tem que brigar e gastar milhões com advogados para se defender de situações que são absolutamente absurdas. Né? A realidade dos fatos, né? Então, falando de empresas, né? As empresas que são vítimas dessas autuações, são empresas. Tem empresa que no ano em que ela foi autuada, a folha de pagamento não cobriu a receita. É esse o nível de discrepância, né, do prejuízo, dos prejuízos que as empresas tiveram naqueles períodos em que elas foram autuadas. Mas é contra isso que o empresário brasileiro tem que se defender, né? Temos algumas causas voltadas para ICMS. Essas causas que são voltadas para ICMS basicamente versam sobre algumas tentativas de tributação de exportação, né, em que as receitas de São Paulo e do Rio Grande do Sul têm interpretações distintas da legislação federal ou das operações que foram feitas e estão tentando autuar tributação de operações que absolutamente não deveriam ser tributadas, né? E nós estamos discutindo isso judicialmente, né? Algumas discussões são mais fáceis, outras mais difíceis, né? Mas a companhia está se cuidando, né, e tentando defender isso, né? Todas essas contingências hoje, os nossos advogados avaliam que existe uma possibilidade de a gente perder, como sempre existe, né? em toda a discussão judicial, mas acham que as chances de êxito são muito boas, né? E elas, no nosso balanço, elas estão classificadas ou como possíveis ou como contingências remotas, dependendo dos casos e da força que a gente tem na nossa capacidade de defesa. Tivemos algumas iniciativas muito importantes também para a recuperação de ativos, né? Do mesmo jeito que a Receita veio reclamar coisas que ela achava que a gente devia para ela, né? A gente foi atrás de pegar de volta o que a gente acha que a Receita deve para a gente, né? Isso tem surtido bons resultados. Nós conseguimos homologar para restituição um volume importante de tributos que foram descontados na fonte pela Petrobras, e que por conta por retenção de imposto de renda na fonte, que a empresa, em anos que a empresa teve prejuízo, isso é passível de ressarcimento. Nós fomos atrás de buscar esse ressarcimento em dinheiro, né? Temos aí algumas discussões judiciais envolvendo aquela questão de PIS e COFINS do INE, sobre o ICMS. Temos uma das nossas ações teve trânsito em julgado, nós já reconhecemos o resultado no balanço, e ainda tem uma perna menor, né, que está em discussão judicial, mas que deve convergir para a mesma situação, né? Então, aproximadamente, de um número aproximado, nós já reconhecemos acho que 28 milhões, devemos ter uns 7 milhões, mais ou menos, para 7 a 10 milhões, não me lembro propriamente o número, mas que estão envolvidos nas discussões que ainda estão em curso, né? E fomos também aí atrás de crédito de clientes, né? Sobretudo em relação à Petrobras, né? Nós tínhamos, no momento lá da recuperação judicial, uma série de contratos que nós executamos e que não foram pagos, e que tomamos medidas para que a Petrobras desbloqueasse os pagamentos que estavam retidos em face da Lupatec, né? No slide número 33, passando agora, mostrando um pouquinho do que a gente fez, conseguiu com essa reestruturação. Basicamente, em termos da dívida, né, nós reduzimos de 2014 a 2019 o passivo a um décimo do que ele era, né? Isso é um trabalho de muitos anos, né? Mas é o trabalho, né, que permitiu a companhia chegar num ponto onde ela tem a possibilidade, né, de continuar, de se recuperar, né? Nós conseguimos trazer uma significativa injeção de recursos na companhia, né? Pena que o que entra também sai, né? Assim, a gente conseguiu vender, em termos de participações societárias, né, com as vendas Vicinay, Colômbia e das empresas argentinas, foram arrematados cerca de 48 milhões de dólares, né? Antes e depois da recuperação, antes e durante a recuperação judicial, né? E com a venda de equipamentos e imóveis, a gente conseguiu injetar recursos na companhia, né? E conseguimos também utilizar bens para dar em pagamento da dívida trabalhista. Basicamente, esse dinheiro aqui, que é uma quantidade de dinheiro bastante importante, né? Esse era o dinheiro que, se a companhia tivesse continuado, ela não tivesse tido que sair do negócio de serviço, esse dinheiro é o dinheiro que ia manter a companhia funcionando, que era o dinheiro do plano de 2014, né? Esse dinheiro aqui basicamente foi usado para sair de uma empresa de quase 2 mil funcionários para uma empresa de 300 funcionários. Então, eu diria que, nesse período, isso aqui foi quase tudo para pagar obrigações trabalhistas, né? É uma quantidade de dinheiro muito importante. Folha, rescisões, indenizações, né?
Tem muita coisa ainda?
Perdão?
Trabalhista.
Eu vou no final, vou pausar para perguntas, né? Porque a gente tem o webcast para seguir, né? Mas no final eu volto nisso, né? A gente tem na questão da gestão das contingências, né? Isso eram coisas que em 2015 não existiam, né? Salvo aquele item créditos recuperados de clientes, que a gente tinha para receber da Petrobras aquele montante, né? Aqui os números são em reais, só para chamar a atenção, que não é a mesma escala, né? Mas, basicamente, esses 75 milhões que hoje a gente está buscando para restituição em dinheiro, que aqui incluem créditos, já estão homologados para devolução, que nós estamos trabalhando dia a dia com a Receita para pegar o dinheiro, porque já existe a obrigação da Receita nos pagar, né? Só que a cada vez que você fica apto, aparece uma novidade, que eles criam, obviamente, ficam tentando criar óbices para obstar a liberação dos recursos, e a gente vai tirando um por um da frente até que o dinheiro venha para a companhia. E tem a questão do PIS e COFINS sobre ICMS, que já é possivelmente realização mais longa, né? Porque se a companhia for... Tem um caminho mais rápido que a companhia, você tentar compensar com créditos correntes, e tem um caminho um pouquinho mais longo que é compensar, tentar judicializar a questão para tentar conseguir um precatório e receber isso em dinheiro. Né? E existe uma possibilidade intermediária que é vender esse direito. Né? Então, a companhia está, nesse momento, tomando as medidas para estar apta a fazer qualquer uma das três opções conforme a necessidade. Nós temos uma série de procedimentos arbitrais e litígios em curso que visam buscar, principalmente, de vendedores das empresas que foram adquiridas, né? Obrigações contratuais que foram inadimplidas, né? E isso tudo, né, assim, uma parte disso tem excelente chance de êxito, né? E assim, acredito que esses procedimentos acabem no horizonte de 1 a 2 anos. E se esse dinheiro vai entrar imediatamente na companhia, se vai haver um acordo, eu não sei dizer, né? Se a gente vai ter que executar e vai ser um processo de cobrança mais longo, é impossível, nesse momento, eu dizer com que velocidade os recursos vêm, né? Mas os cenários que dá para se desenhar é que, num cenário onde você tem uma solução de pagamento mais amigável, que eles venham no horizonte de 1 a 2 anos, esses recursos possam vir para a companhia, se tiver que executar, aí pode ser alguma coisa, pode levar 3, 5, 7 anos, dependendo da disponibilidade da facilidade de encontrar ativos dessas contrapartes contra quem a gente está litigando. Né? Créditos recuperados de clientes, a gente está falando basicamente de pagamentos que a Petrobras bloqueou por razões diversas da companhia, principalmente na época lá da recuperação judicial. Né? Era um momento que acho que particular também, que a Petrobras, que assim, acho que as pessoas estavam se sentindo extremamente zelosas e cuidadosas e ninguém... Assim, famoso, talvez, o apagão da caneta, né? Que assim, todo mundo receoso de liberar qualquer coisa, nós acumulamos volumes muito, 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 muito grandes, né? E todo mundo olha aquele montão de dinheiro que tem que pagar de uma vez só para uma empresa e fica assim, peraí. E a coisa começou a ficar muito difícil, a gente teve que usar o judiciário para conseguir, né, liberar esses recursos, e conseguimos, né? Isso também alimentou, vamos dizer assim, o fluxo de caixa da companhia, né? E nós tivemos um trabalho, né, de redução de contingências tributárias, que envolveu, como eu comentei, a adesão à Refis e uma série de medidas judiciais, e com isso a gente conseguiu reduzir o passivo e as contingências tributárias em R$144 milhões.
Dúvidas, perguntas e respostas. Esses números todos aí da última coluna são coisas que já, por exemplo, direito adquirido, vamos dizer assim, os 75 dos créditos tributários, o primeiro, mas que ainda vai se realizar, e os outros também estão nessa categoria, ou os outros já foram realizados em caixa?
O primeiro e o segundo quadros são realizados, né? A última coluna tem coisas já se materializadas, tem direitos já materializados e tem direitos a materializar. Isso aqui é um panorama da reestruturação.
Direito.
Não, os 52 milhões entraram na empresa.
Tá. Então, não é mais a realizar, já foi realizado.
Exato. E os 144 milhões, uma parte já tá consolidada, outra parte ainda pode ter uma instância judicial, mas deve, a priori, deve ratificar o que já foi conseguido em primeira instância. Tá? Então, mas isso é o tamanho, né? É importante aqui a ordem de grandeza dos números, né, que foram, né, retirados do passivo da companhia, que fazem com que a companhia hoje tenha um equity positivo. Porque, fora isso, a companhia, assim, uma ótica meramente de balanço, seria uma companhia, assim, inviável. Né? Perfil da dívida reestruturada, né? Tem um quadro aqui, não vou me estender, mas a gente tem aí uma dívida hoje atualizada né, é sujeita à recuperação judicial de R$ 369 milhões, é pagável em 13 anos, remanesce em 13 anos, com uma taxa da ordem de 3% ao ano, né, é, os juros são pagos no final, né, que faz com que o valor presente, né, é, seja bastante menor que o valor nominal, né. Tem um cronograma de amortização, mostrei aqui os primeiros 5 anos, né, é um cronograma crescente, né, que permite que a companhia, né, tenha, assim, o tempo necessário, né, para poder fazer e monetizar uma série daqueles ativos para contribuir com o serviço da dívida. E, obviamente, futuramente, o EBITDA da companhia, ela estando recuperada, vai ter que contribuir também para a amortização. É, isso aqui é interessante, né? Eu fiz aqui um balanço no slide 35, né? É um balanço patrimonial pro forma, tá? Isso aqui é só para facilidade de compreensão, né? É... Mas o que eu queria mostrar, vocês podem olhar com calma depois na internet, o que eu queria mostrar é o seguinte, né? Que na companhia hoje, como ela está na fotografia da companhia do terceiro trimestre, né? É uma companhia que tem, que tinha um caixa, que obviamente a gente vem invertendo ele para a operação da companhia para acelerar, porque hoje a companhia, no nível de faturamento que está, ela perde dinheiro. Nós temos uma companhia enorme, vocês viram o tamanho das nossas plantas, nós temos uma equipe técnica qualificada, com o nível de faturamento que a gente está fazendo hoje, não tem como ganhar dinheiro com essa estrutura toda que a gente tem. Isso é uma companhia muito maior do que a companhia fatura hoje, né? Então, todo o nosso trabalho tem sido no sentido de injetar os recursos necessários para que essa companhia cresça no momento que a demanda pelos equipamentos e pelos produtos e serviços arranque, né? E eu vou mostrar mais sobre isso já lá na frente, né? É, mas é uma companhia que tem, vamos dizer assim, elementos de razoável liquidez, né? E se olhando o balanço de uma companhia como essa, assim, não vendo o passado, né? E não vendo só o balanço, assim, não é o balanço de uma companhia com gravíssimos problemas, né? Mas nós temos ainda problemas que temos que superar, né? Mas já é um balanço, assim, bastante decente, né? E o que eu queria chamar a atenção de vocês, né, é que tem bastante coisa muito relevante, que são tangíveis hoje para a companhia, que não estão no balanço, tá? Por questões de normas contábeis. Por exemplo, todos os créditos contingentes que a gente está buscando, né, que assim, boa parte deles já, a gente já consegue ver que o prognóstico de êxito é muito alto, né, isso, não, por norma contábil, nós não podemos registrar. E são valores que, proximamente, a gente tendo o êxito, tendo declarado o êxito daquilo que a gente está brigando, isso vai vir compor o nosso acervo aí de créditos monetizáveis, né? Nós temos um acervo imobiliário bastante importante, né? Nós fizemos agora, no final do ano passado, uma reavaliação do acervo imobiliário, que não pode ser levada a balanço. Uma parte nós vamos levar, outra maior parte, por norma contábil, nós não podemos reconhecer a reavaliação, mas tem R$ 130 milhões de valor de mercado de imóveis que não estão no balanço da companhia, porque eles estão contabilizados a valores históricos, né? Isso é muito relevante, né? E nós temos aqui uma outra coisa que passa invisível, né? Que são os prejuízos fiscais que a companhia acumulou ao longo desse tempo. A companhia, Lupatec e as subsidiárias, né? Nós temos aí R$ 1,8 bilhão de prejuízos fiscais, isso, nível de base, que aplicado, né, a taxa lá de 34%, são R$ 614 milhões de prejuízos fiscais que a companhia pode confrontar para reduzir lucros futuros, né? Ou, eventualmente, se amanhã ela vier a fazer aquisições, etc., incorporar novos negócios para dentro dela, ela, uma rentabilidade maior, ela pode ter uma carga tributária bastante mais reduzida. Sem falar que podem aparecer janelas para usar esses créditos para pagamento de dívidas tributárias, né? Já aconteceu no passado, no Refis aconteceu isso, pode ser que apareçam janelas aí que tornem, né, essa operação interessante, né? Esse crédito interessante. Então, assim, tem números muito grandes aqui ainda para materializar, né? Que vêm compor, né? Futuramente podem vir a compor, né, o patrimônio dessa companhia, inclusive do ponto de vista contábil. Um pouquinho das perspectivas para a empresa. Slide 37, 38. Né? Assim, tudo que a gente tem tentado fazer é recuperar essa companhia, né? Assim, não tem uma companhia, né? Você tem que olhar como temos uma companhia que está substancialmente com uma companhia industrial que tem suas operações substancialmente ociosas. Né? Então, você olha assim, diz assim, qual que é a medida imediata para ser tomada? Liga a máquina, vai vender e fabricar o que você já faz. Né? Então, 80% do que a gente faz, ou do esforço que a gente empreende, é voltado para pegar os nossos produtos, que a gente já tem, nos nossos mercados, e ficar martelando e insistindo, empurrando venda, esperando, obviamente, que, vou mostrar agora, que esse mercado, né, proximamente venha a demandar e a gente consiga entregar os nossos produtos nesses nossos mercados. Né? Então, basicamente, um trabalho de transpiração. Porém, nós temos uma série de situações, né, e trabalhos que vinham já sendo desenvolvidos dentro da companhia, que nós temos situações onde nós nos permitimos, né, um pouco de inspiração também. Né? Obviamente, numa dose menor, porque o nosso principal fonte de recursos para recuperar e vender aquilo que a gente já tem, que a gente já faz. Mas a gente também tem trabalhado no sentido de aproveitar oportunidades onde eu consiga fazer um produto que eu faça com a máquina que eu já tenha, que eu venda para um cliente que eu já tenha, ou que eu consiga desenvolver com a engenharia que eu já tenho. Né, variantes de coisas que a gente já tem, que possam, obviamente, buscar mercados, que sejam mercados potencialmente dezenas de milhões de reais. Né. Então, a gente também tem feito isso. Né. Eu vou mostrar já alguns exemplos. Né. Bom, nos nossos produtos e mercados existentes, né, é importante falar dos vetores de recuperação. Tá. No negócio de válvulas industriais, a indústria é o vetor de recuperação. A indústria precisa recuperar e voltar a demandar para que a gente possa subir a nossa demanda. A demanda por máquinas e equipamentos para a indústria, né, se pegarem aí pela formação brasileira, formação bruta de capital fixo, ela contraiu da casa de 40% a 50%. Né? Então, vamos dizer assim, a gente tem hoje um mercado que, grosso modo, ele é metade do que ele era antes da crise do país continuar. Essa é a situação que a gente tem hoje na indústria. Quando é que isso recupera? Assim, a gente fez alguns exercícios dentro de casa, né? E a gente correlacionando a formação bruta de capital fixo com o PIB, a gente chega à conclusão diz assim, que existe um multiplicador de mais ou menos aproximadamente 4 vezes o PIB para demanda de máquinas e equipamentos. Então, assim, se essa regra ou essa correlação que existiu no passado, se ela se projetar para frente, é de se esperar que em torno de 5 anos, com um crescimento de PIB de 2, 3% ao ano, que a gente seja capaz de recuperar, né, o tamanho de mercado que a gente perdeu. Né? Então, assim, para essa indústria se recuperar, é PIB, PIB e PIB. Né? É o que a gente vem contando. Né? E, obviamente, surgem algumas situações pontuais de algumas indústrias que consomem muita válvula. Por exemplo, o mercado de celulose, papel de celulose, está cheio de projetos sendo retomados. Obviamente, isso, né, cria uma demanda pontual e mais específica, né, que vai durar um horizonte de alguns poucos anos, né, mas que tende a se superpor um pouco ao que seria, vamos dizer assim, o caminho normal das coisas. No negócio de óleo e gás, né, a contração foi brutal. Né? Quase dá para dizer que a indústria parou, né, nesses anos. Né? Nós temos uma fábrica de válvulas de óleo e gás em Nova Odessa, aqui em São Paulo, que eu mostrei a foto para vocês. Essa fábrica, assim, números da época, né, faturava mais de 20 milhões de reais por mês, né, trabalhando cheia, né? E nós tivemos meses aí no ano de 2015, onde toda a demanda, todo o volume de cotações que a Petrobras colocou para válvulas, para sua manutenção, não somava 100 mil reais. Esse foi o... Né, nossos 20 milhões eram um pedaço de alguma coisa muito maior, onde um monte de gente fornecia. Tudo que ele comprou era uma, fração, mas a indústria ficou praticamente parada durante alguns anos, né? E hoje nós estamos no momento que a gente vê que tem um estágio inicial de recuperação. A demanda, a partir de 2018, ela começou a, as consultas começaram a aumentar, a demanda começou a aumentar, mas os projetos demoram seu tempo para vir para a prateleira, ainda mais com todas as hesitações que nós tivemos aí no, no, nos últimos anos, a eleição, quem ganha, quem perde, depois o cara que ganhou, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, o que, que vem, vai crescer, aí começa a crescer, aí vem coronavírus, aí vem, e aí começa, vamos dizer assim, toda essa hesitação, né? Que talvez se a gente estivesse numa outra velocidade, num outro momento, com outro momento de inércia aí de crescimento econômico, seriam questões até menos relevantes, né? Mas é, essa indústria de óleo e gás hoje ela está esboçando o seu crescimento, e eu não acho que esse crescimento vá ser parado por qualquer coisa que aconteça no mundo. São investimentos, são decisões grandes, projetos bilionários, com decisões já estão tomadas há alguns anos e sendo implementadas, com o pessoal comprando campos, fazendo investimento e já contratando os estaleiros para fazer construção de barcos. Essa demanda já começou e ela vai vir, e ao que tudo indica, ela deve ainda ficar muito maior, né? Em termos de novos produtos, novos mercados, vou dar um exemplo das coisas que a gente vem fazendo, né? Aí que para poder otimizar nossos recursos, né? A gente lançou em 2016 uma gama de válvulas de controle que a gente vem colocando, que eu expliquei, mostrei até uma foto, expliquei um pouquinho antes, são assim, o suprassumo que tem do que tem na indústria de válvulas, né? Porque a válvula que agrega, são as válvulas que agregam maior complexidade, né? E que encontram aplicações mais nobres e com mais engenharia, com maior necessidade de serviço ao cliente, né? A gente lançou essa gama em 2016, esse mercado vem crescendo, né? A gente vem conseguindo, obviamente, nós não somos um fornecedor tradicional, o mercado está contraído, né? Mas nós vimos sendo capaz de obter cotações e, paulatinamente, crescendo as nossas vendas nesse mercado, né? Recentemente, nos últimos dias, teve inclusive uma licitação da Petrobras, né, que a gente fez uma oferta de produtos da ordem de 25 milhões. Né, ainda não temos o resultado dessa licitação, fomos o segundo melhor preço, o primeiro melhor preço, aparentemente, a oferta não qualifica. Né, assim que é bastante provável que haja uma desclassificação do primeiro colocado e que, eventualmente, a demanda venha para a gente, né? Mas isso já seria um exemplo que a gente poderia arrancar substancialmente com esse produto, apenas com a base numa única licitação. A gente tem colocados, já vendemos bastante, mas quantidades mais modestas, né? Mas o produto vem operando já alguns anos, está... É um brinco, é um produto mais econômico que o da concorrência, mais moderno que os projetos da concorrência, né? Porque nossos projetos são mais recentes, nós conseguimos incorporar melhorias, né? E está aí, um produto tem tudo para ser campeão. Esse é um mercado de, possivelmente, uns 100 milhões de dólares por ano no Brasil, né? E que nós temos aí tudo para ser um competidor nesse mercado, né? Contract manufacturing, né, a gente tem oferecido alguns serviços para terceiros, principalmente de fundição e, eventualmente, alguma usinagem em cima daquilo que a gente está fundindo para terceiros, né? A ideia disso aqui é a gente ter um colchão de demanda que permita a gente operar a nossa fundição com um nível de eficiência um pouco maior, tentar conseguir contratos e que nos deem, vamos dizer assim, tempos de fabricação, etc., para que a gente possa, vamos dizer assim, ir distribuindo melhor a demanda ao longo do tempo, de forma a manter a utilização dos fornos mais uniforme, né, e ter uma eficiência produtiva maior, né. Produtos OEM, né, nós hoje vendemos produtos que são fabricados por terceiros, importados pela gente, fabricados com desenhos nossos ou com desenhos dos fornecedores, mas sempre sob supervisão e teste de qualidade 100% dos equipamentos feitos pela gente, né. A gente já faz isso, especialmente na linha MPEL, e estamos expandindo para as outras linhas algumas oportunidades de oferecer, né, produtos de parceiros que a gente compre ou eles fabriquem para a gente com a nossa marca, para a gente colocar no mercado sem ter que fazer investimentos em expansão industrial. E, por fim, os postes, né, que são um produto que está embrionário ainda no Brasil, mercado aparentemente promissor, e pode encontrar aplicações imediatas na distribuição de energia, mas também pode ser usado em transmissão, telefonia móvel, tem outras aplicações de maior valor agregado para serem desenvolvidas que a gente pretende olhar quando a gente conseguir emplacar o produto mais básico. Aqui um pouquinho das oportunidades que a gente tem aqui no pré-sal, né, para vocês entenderem um pouquinho o que é, que tem uma que estamos lá de 41 para quem está acompanhando o remoto, né, a gente tem uma FPSO, os umbilicais, as linhas de ancoragem, os rigs de perfuração, né, onde é que tem oportunidade para a gente aqui? Válvulas, né? Em torno de 5 a 7% dos investimentos da indústria petroleira são em válvulas, né? Você tem fluido, você precisa conter, parar, movimentar o fluido, vai ter válvula na tubulação, né? São equipamentos necessários. E, via de regra, né, a nossa rule of thumb para isso é de que 5 a 7% dos investimentos são vertidos para válvulas. Uma FPSO estima-se custar US$1 bilhão, seriam 50, 70 milhões de dólares de válvulas por FPSO. Mais ou menos, dependendo do tamanho da embarcação, né, das características específicas dela. Os cabos de ancoragem são da ordem de 5 a 12 milhões de dólares de cabos para cada conjunto de ancoragem, de cada FPSO, né? Tem oportunidades de revestimento de tubo para a parte subsea também, parecido ao que a gente faz, mas com outras soluções, né? Parecido ao que a gente já vinha fazendo no offshore. Tem oportunidades aqui também, está começando, né, a ser utilizado. A gente estima que possa ter aí uma demanda de até US$1 milhão por FPSO, sendo que isso é um desenvolvimento, né, uma coisa mais nova na indústria. Podem haver outras aplicações que aumentem esse mercado aqui, mas tem que ser desenvolvidas, né? Tem as ideias, né, os conceitos, e a gente vem trabalhando aí, conversando com o SEMPES a respeito disso, para retomar alguns projetos que foram iniciados no passado e que pararam com a crise. E aqui a gente tem, né, oportunidade na parte de perfuração, né, para trabalhar, retomar o nosso negócio de ferramentas de petróleo, que foi reduzido aí significativamente aí em 2015, né? A gente fez uma mudança da fábrica, estamos instalando os equipamentos, estamos nesse momento fazendo uma remanutenção de todos os equipamentos para poder botá-los em condição de operação, e estamos trabalhando aí para ver se a gente consegue ter um portfólio novo de produtos para atender a indústria offshore. Tá? Isso é importantíssimo para entender o que vem por aí, né? Assim, todos esses leilões que vocês vendo, leilão de pré-sal, toda hora tem um leilão novo, né? Sessão onerosa, sessão disso, sessão daquilo, toda hora tem um mega leilão, né? Tudo isso tem um tempo de maturação, né? Porque o cara compra o campo, aí ele precisa ir lá perfurar, vai fazer o poço, depois ele vai construir as embarcações para poder fazer a coleta do óleo que está sendo produzido, né? E tudo isso diz o seguinte: olha, o que tem aí que está sendo oferecido no mercado brasileiro é um pré-sal, foi e ainda falta um pedacinho, né? Gera uma demanda de 49 FPSOs em 10 anos. Tem gente que fala em 51, 50, né? Nós fizemos um levantamento junto aos nossos clientes, né? E o número dos nossos clientes, que são construtores de embarcação, tem, olha, são 49 embarcações, tem nome e sobrenome, vão ser usados no campo tal, possivelmente pelo operador tal. Né? Então, 49 embarcações, né? Tem uma expectativa, alguns clientes, nós fomos coletando com eles informações, quando eles esperam que as empresas que adquiriram os campos vão começar a licitar essas embarcações, eles deram para a gente esse cronograma, né, de contratação da construção das FPSOs. Né? Então, existe uma expectativa que esse ano... Né, esse trabalho foi feito em outubro do ano de 2019, não está atualizado, né? Eu tenho a percepção que tem um pequeno atraso em 2020, né? Acho que já é fato, né? Mas seriam, em média, 5, 6 embarcações por ano, né? 5, 6 embarcações por ano. Né? $1 bilhão por embarcação, estamos falando de 50 bi, né? Que dá um mercado de 3 bilhões e meio em válvulas, 600 milhões em cabos e 50 milhões em revestimentos de tubo. Então, esse é o tamanho, né? Da onda que aparentemente está vindo por aí. A gente tá acho que é o momento que a gente está aqui agora, né? É que é o seguinte, naquele momento que vem a tsunami, né? Que a água baixa, você parece, olha, piscininha. Né? Não, vem alguma coisa mais lá na frente. E a gente está começando a ver esse movimento pela forma como os clientes vêm abordando a gente. Tem clientes já preocupados de cotar e começar a tomar posição antes, porque estão com medo da falta de capacidade. Né? Muitos fornecedores dessa indústria saíram do mercado, então a gente escuta dos clientes, olha, diz assim, eu comprava do fulano não existe mais, e agora eu estou procurando outras alternativas, você consegue me atender com isso ou com aquilo? Né? Então a gente escuta depoimentos, né, e preocupação da indústria, olha, estamos vendo isso e não estamos vendo, e estamos preocupados que a indústria vai conseguir entregar. Né? Então essa é a nossa... É o que vem aí pela frente. Né? O que, que a gente vê? Né? Isso aqui não é um guidance, isso aqui é um alvo, né? Do que aquilo que a gente. De como a gente pretende construir, onde é que eu quero chegar com o projeto que eu tenho em mãos aqui. Né? Não quer dizer que possa ser, que não vá ser menos, ou que não pode dizer que não possa ser mais, dependendo de como as oportunidades se apresentarem para a gente ao longo do tempo. Né? Mas o que a gente está vendo aqui é o seguinte, né? De assim, olha, eu estou trabalhando num patamar recém 2009 na casa dos 40 milhões. São números, aqui são números aproximados, tá? Só para ficar fácil o entendimento, não vou botar número com 5 decimais aqui, até porque eles não fariam o menor sentido. Né? Mas a gente está olhando o seguinte, olha, se eu retomo o negócio de cabo de ancoragem, essa planta cheia aqui, assim, a preços, mais ou menos os preços que estão praticando hoje, né? Podem ser melhores dependendo da situação do mercado, 130 milhões de faturamento aqui, de vendas aqui. O negócio de válvulas industriais, se eu recuperar a outra metade que está faltando do mercado que caiu, me dá mais 50. Né? Se meus novos produtos, as válvulas de controle em placa, eu tenho a oportunidade de fazer, né, uns 60 milhões mais por ano. Né? Isso aqui, assumindo... pequenas percentuais, 10, 20%, que a gente consiga ocupar desses mercados, onde em outros produtos a gente tem uma dominância maior. Né? Mas se ocupar posições, ter posições estrategicamente decentes nesses mercados, isso aqui é factível. Né? As válvulas de óleo e gás, o MRO da Petrobras e da indústria, mais alguns projetos de construção que vão aparecendo ao longo do caminho, um ramal de gasoduto, uma unidade de processamento de gás natural, essas coisas vão gerando, né, uma demanda também para a gente, né, e tem a demanda que vem, né, das FPSOs por válvulas de óleo e gás, demanda da construção de FPSOs. Isso que eu marquei com estrelinha aqui, são coisas que estão bastante tangíveis para a gente, a gente está vendo os clientes fazerem isso, nós estamos cotando cabos, nós estamos tendo consultas e a demanda por válvulas industriais ela vem crescendo, nós estamos conseguindo oferecer os produtos no mercado e fazer as parcerias para trazer produtos novos, as coisas estão andando. Né? E isso aqui a gente está vendo acontecer. Né? O que a gente não começou a sentir ainda foi a demanda de FPSOs, né? Isso a gente tem explicações para isso. Uma primeira é que quando você começa a construir FPSO, a compra das válvulas ela não acontece logo no início. Né? Quando começa a obra, o cara vai construir o casco, vai pegar os principais equipamentos vai contratar os principais equipamentos que compõem a FPSO, vai contratar os cabos de ancoragem, porque o ciclo de fabricação dele é muito longo. Né? Depois, quando começa a obra, ele começa a comprar as válvulas, para os módulos e para aplicação na obra. Então, a compra que tem um lead time menor, é uma compra mais fácil, ela tende a acontecer durante a obra. Então, hoje, se eles estão contratando as FPSOs agora, estão começando a contratar, a demanda pelas válvulas para as FPSOs, ela vem um pouco mais para frente. Isso é um fator, timing. O segundo fator, né, é onde está sendo construída a FPSO. Se a FPSO está sendo construída na Ásia, né, você vai ter uma predominância de fornecimento na Ásia. Não que a gente não consiga ir lá. A gente consegue, pontualmente, com alguns produtos que a gente fabrica com boas condições e que, vamos dizer assim, o fabricante asiático não é tão competitivo, né? A gente consegue ir. Né? A gente consegue fornecer indiretamente, porque eles constroem na Ásia, mas compram módulos aqui. É bastante comum isso, nós temos bons fabricantes de módulos, né, e boas instalações para fabricar, então a gente fornece aqui para um produto que vai para a Ásia. E, vamos dizer assim, se a decisão de fabricar, de montar a FPSON, de construir ela é no Brasil, assim, aí vamos dizer assim, a tendência é que a demanda, né, é, substancialmente aconteça no Brasil, até para o cara, para o construtor da FPSO poder se beneficiar do conteúdo local. Então, aí a nossa posição fica bastante melhor. Mas tudo isso ainda é uma incógnita, porque elas estão sendo contratadas, tem coisas que não sabem onde vão fazer ainda, tem coisas que nem começaram. Então, isso é uma coisa que a gente ainda não consegue, né, assim, tocar. Né? Todas as outras a gente está vendo que elas estão acontecendo. Aqui um pouquinho, né, dos sinais da retomada. Né? Quando a gente olha, isso aqui são o quê? Isso aqui são as cotações que a gente vem fazendo, o volume de cotações. Né? A gente pega tudo que a gente recebe para os clientes e soma. Né? Essa soma, às vezes, inclui duplicidade, porque é uma licitação e tem caras que querem comprar a mesma válvula para a mesma licitação, e são caras que têm duplicações. Então, isso não é um número que se traduza diretamente na demanda que vai ser comprada no mercado, mas ela é um excelente indicador do que vem pela frente, porque a gente sabe que, a partir do momento da cotação, a gente tem uma taxa de sucesso de conversão de cotações em pedidos que ela tende, mais ou menos, a ser estável ao longo do tempo. Né? Então, primeiro você tem que cotar para depois vender. Né? Então, a gente, quando olha 2019, válvulas de óleo e gás, né? 2018 contra 2019, teve um crescimento de 6%. Não foi um crescimento muito significativo. Tá? Não foi um crescimento muito significativo, né, em volume de cotações. Porém, quando a gente olha o que aconteceu agora, janeiro e fevereiro, né? Isso aqui foi 2019, as cotações. Vinha lá, minguando, aí de repente... Isso aqui é só Petrobras, tá? Eu não estou colocando os outros projetos. Aqui só Petrobras. Assim, a Petrobras, o que ela está fazendo ela é a mola propulsora, ela ainda é substancialmente a monopolista desse mercado. Então, tudo que ela está fazendo gera movimento na indústria para um todo. Então, seja por cotarem direto para a gente, seja porque ela está mexendo com a indústria, contratando outras coisas, que o cara vai precisar comprar uma válvula da gente daqui na frente e ainda não está cotando com a gente agora, porque ele está ainda cuidando da licitação dele. Mas foi o que aconteceu aqui. Quase nada, primeiro trimestre fraquinho, segundo trimestre fraquinho, terceiro trimestre o volume de cotações sobe. Depois continua alto. Né? Em 50 dias, a gente cotou 170 milhões. O que a gente cotou em janeiro e fevereiro já é mais do que cotou em todo o ano passado. Né? Ainda tem aqui... nós temos aqui, em válvulas, temos uma licitação que ela deve tá com data para essa semana, que é bastante grande, que deve entrar aqui. Né? Disso aqui, nós... Aproximadamente cento e... Eu até fiz um fato relevante, né, porque começou a ter alguma especulação sobre isso e eu recebi algumas perguntas e eu achei melhor fazer um fato relevante explicando o momento em que a gente estava. Nós ofertamos 117 milhões e fomos o melhor preço em aproximadamente 60 milhões. Né? E até que seja contratado, precisa que a Petrobras defina que vai contratar, defina quem é o vencedor, emita contrato, ela pode cancelar a licitação, tudo pode acontecer. Né? Mas, vamos dizer assim, é um volume relevante, é um êxito relevante. Esse êxito, esse tamanho de êxito nas licitações da Petrobras reflete aquilo que a gente já vinha conseguindo mais recentemente, né, com nossa precificação e com a nossa estratégia de atendimento. Né? Tem licitações em curso de cabos de ancoragem da Petrobras também, uma licitação grande para da ordem de 3 mil toneladas. Né? Tem licitações privadas de cabos de ancoragem acontecendo aqui também, né, nesse momento. Então, assim, a gente está vendo que essas coisas já estão aqui, né, para esse ano de 2020. Né? E agora a questão é o momento disso virar pedido e a gente ganhar. Né? Obviamente tem que acontecer as duas coisas, né? Tem que a compra acontecer e a gente ser o vencedor. Né? Mas quando a gente olha, por exemplo, questões de cabos de ancoragem, por exemplo, 2018 cotamos 9 milhões de dólares, em 2019, 22. Né? Isso aqui equivale, se eu não me engano, a 3 cotações. Né? Para esse ano, a gente está com uma expectativa de ter 4 ou 5 cotações que vão chegar aí para a gente fazer ainda. Né? Opa! Foi um pico de luz, né? Então, assim, nas válvulas industriais, né, o crescimento, né, foi de 24% no volume de cotações. As nossas vendas não subiram tanto, tá, de 2018 para 2019. Muito do que foi cotado a mais aqui... Muito do que foi cotado aqui, né, veio mais no final do ano para a indústria de celulose, de papel e celulose. Né? Então, isso principalmente reflita em demanda ao longo desse ano. Né? Alguma coisa virou pedido no primeiro tri, né? E outra coisa, algumas outras coisas devem acontecer ao longo do ano. Isso é uma obra, que é isso? Ou é o ar-condicionado? Vou até desligar isso aqui. Bom, já esse é o último slide, né? Então, isso aqui assim, é para dar para vocês uma noção do seguinte, que aquilo que a gente vem esperando, né, da indústria, né, que em algum momento ia acontecer, e eu sempre tive essa... Desde que eu comecei com a empresa como consultor em 2015 para ajudar a empresa a fazer o planejamento do que seria o plano de recuperação judicial e, eventualmente, em 2017, tive um convite para assumir a empresa. Mas eu, desde o início, eu vinha... dizendo, pessoal, olha, a gente vai fazer a projeção disso, né, fazendo uma rampa, mas eu acho que esse negócio vai acontecer, um belo dia a gente vai chegar aqui e vai encontrar um caminhão de cotações e pedidos, e isso aqui vai ser um degrau, né, um degrau maior, né, de demanda que a gente vai ter que correr atrás para atender de uma hora para outra. Né. E, aparentemente, é o que está acontecendo, né, da forma como está se movimentando. Né. Diz assim, porque eu fiz aquela analogia, né, diz assim, do pré-tsunami, né, que a água está baixando, está tudo calminho, está linda a praia, mas está vindo uma onda gigante lá atrás e a gente tem que estar preparado para ela. Né. Então, diz assim, o barulho veio já no último slide. Né, e eu queria abrir para agora para quem quiser fazer perguntas. Né, acho que tem algumas perguntas. Né. Quem quer fazer? Tem outro microfone? Por favor.
Conseguiu falar? Alô? Bom, primeiro, meu nome é Cláudio Cozinha, sou do portal Small Caps e também sou investidor. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte. Eu, acompanhando os números da empresa, comecei a olhar a empresa com mais atenção nos últimos 2, 3 meses, queria entender um pouco melhor, em termos do mercado potencial que você projeta para a empresa, a questão daquilo que é não óleo e gás e, obviamente, aquilo que é óleo e gás. Eu fiquei um pouco ainda confuso, acho que problema meu na minha maneira de entender as informações que vocês publicaram. Eu queria entender um pouquinho melhor qual que é a dinâmica que você projeta para esses dois segmentos, dividindo em não óleo e gás e óleo e gás, o que, que você está olhando. E a segunda pergunta é com relação à competição que você enfrenta nos dois mercados, mas principalmente em óleo e gás, que me parece ser o mercado que é mais promissor, né? Que tem mais possibilidade de sair desse patamar atual e crescer muito rapidamente. Por que eu estou falando isso? A impressão que eu tenho é que, quando foi feito o desinvestimento de 2014 para cá, das unidades operacionais, a minha pergunta é, foram criados novos competidores potenciais da Lupatec a partir das vendas de fábricas que a Lupatec fez?
Não, deixa eu responder. Então, começar respondendo a última. Não. As unidades foram vendidas em 2014, foram na Argentina, né, de empresas locais, fabricam basicamente os mesmos produtos que a gente faz aqui e não competem no Brasil.
Tá, mas no Brasil você tem competidores? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho.
Nós temos competidores no Brasil, existem algumas empresas que têm capacidade instalada, a priori, menor do que a nossa, né, mas que ocuparam alguma, elas sofreram menos com a crise e ocuparam uma parte do espaço que a gente deixou. E a gente vem conseguindo retomar o espaço, né? Paulatinamente. Né? Como eu disse, né? É uma competição. é uma competição sem cotovelada, né? Porque o mercado está crescendo, a competição é saudável, uma competição respeitosa, não tem, não é predatória, né? Então, assim, eu diria que tipicamente numa licitação de válvulas, a gente encontra 2 a 3 concorrentes sérios em cada uma delas, né? A Lupatec, como tem, foi durante muitos anos, né, o maior, né, player desse negócio, dominante, né? Mas, assim, de via de regra, a gente é chamado para licitar e a gente encontra 2 ou 3 em cada licitação. Às vezes tem um estrangeiro, às vezes tem um nacional, às vezes tem 2 nacionais, né? Mas, tipicamente, tem 2 a 3 competidoras com quem você está brigando seriamente, né, nas licitações. Esse é o tipo de competição que a gente tem.
Esse é o mercado de competidores brasileiros, você está falando?
Mercado para clientes brasileiros. O que eu vou encontrar no cliente é, eventualmente, clientes com competidores nacionais e competidores estrangeiros. Mas, tipicamente, você vai estar disputando com 2 a 3 fornecedores sérios, nacionais ou estrangeiros.
Esses 2 ou 3 incluem também empresas de fora do Brasil,
sim,
então.
Sim, e com relação tipicamente, àquela... empresas que estão fora do Brasil, mas que estão aqui. Raramente você tem um cara lá de fora oferecendo direto aqui.
E com relação a essa questão do não óleo e gás e óleo e gás, como é que é a tua perspectiva para a empresa?
São dinâmicas muito diferentes, como eu expliquei ali, né? O não óleo e gás, a indústria, a demanda é a mole ao PIB. Tem que ter investimento, tem que ter demanda para a retomada acontecer. Obviamente que a gente está tentando acelerar um pouquinho com a introdução de novos produtos, né? E produtos oferecidos de terceiros, né? Perdão, ruído. A gente está oferecendo, tentando aumentar isso, mas é basicamente a gente tem que pensar que a mole é o PIB. Não tendo investimento, a demanda é pequena, é limitada. Você tem um mercado de manutenção, que ele é inevitável, que é o mercado que a gente vem atendendo, né? Mas tem grande parte do mercado que vem para as expansões, manutenções maiores, paradas. E esse mercado, vamos dizer assim, teve muito deprimido nos últimos anos, porque o cara está com, vamos dizer assim, eu tive um cliente de indústria química, né, que fazia pesticidas, né? Eu disse assim, olha, eu tenho 9 linhas de produção aqui, né? Fazem a mesma coisa. Eu estou com 4 operando, né? E eu não estou fazendo manutenção porque eu vou usando as linhas, então eu só faço manutenção como eu vou precisando para garantir, mas eu estou com menos, né?
Mas em termos da sua perspectiva, quando a gente olha, por exemplo, o guidance de 550...
Não é um guidance, é um objetivo nosso.
Tá, um tá? Objetivo, então.
Eu disse assim, eu fiz um guidance no passado falando de que o atingimento desses 550 é por volta de 2022. Na última reunião, no último call, me fizeram uma pergunta se ainda é viável o ano de 2022. Eu continuo achando que é, porque nós ainda temos assim, esse maremoto que vem de demanda das FPSOs, que pode gerar uma série de consultas e pedir oportunidades grandes. Nós estamos num tempo onde a demanda ainda pode começar a acontecer em 2021, 2022, ser um ano de grande crescimento. Mas são muitas incógnitas. Mas se, eu acho que o tamanho, eu me sinto confortável, absolutamente confortável com o tamanho da oportunidade, né? O tempo, eu tenho uma insegurança. Isso vai ser, obviamente, 2022, claro. 2023, 2024, 2021. É muito difícil acertar isso.
Mas esse objetivo de 550, quantos por cento vem da indústria de óleo e gás?
A indústria de válvulas, ela é, tipicamente, isso em nível internacional, 60% óleo e gás, 40% indústria. Esse é o benchmark. É isso que a gente deve esperar para a gente. Obviamente que eu quero aumentar mais na indústria. Nossos produtos OEM são mais voltados para a indústria, nossas válvulas de controle são mais voltadas para a indústria, né? A gente quer ampliar, né, para ter menos dependência de um setor só, né? mas a tendência é que seja esse 40-60.
Aqueles 49 solar, quantos são do Brasil? Estão sendo feitos no
Desculpa.
Brasil? Daqueles 49 é...
Isso é uma incógnita, né? O que, que a gente escutou, né, no mercado? Né, que a Petrobras, alguns anos atrás, teria se incomodado com o tempo dos estaleiros locais, que eram mais demorados. Então, vamos fazer lá fora que é melhor, Né? Só que o que a gente escuta dos estaleiros é assim, não, era mais demorado aqui. Mas a Petrobras chega aqui e diz, olha, esse negócio aqui, olha, tá, eu fiz assim, mas agora eu quero pintar de rosa. Aí você vai lá, legal, você vai lá, pinta da cor, faz a modificação que a Petrobras quer, e depois negociar para ter o aditivo, para poder fazer aquilo, né? Do jeito que ela quer, e fazer as modificações que ela vai fazendo durante a obra, né? Você tem que... É uma negociação difícil, vira briga, vira litígio depois, né? Quando o cara vai para a China, o estaleiro internacional chega assim, eu quero que mude isso, pinta de amarelo. O chinês vem com uma... Ok, paga, muda o contrato que eu faço. Né? E aí, assim, você começa a ter a questão do atraso, não é do jeito que ela quer. Né? Então, diz assim, acho que nenhum dos mundos, dois mundos é perfeito. Mas a gente tem que ter em mente que a indústria brasileira naval, ela foi a segunda maior do mundo durante várias décadas. Né? Nós tivemos uma indústria que, na década de 80, perdia para a indústria japonesa. Né? Talvez hoje, recentemente, eu não sei se a gente está perdendo para a chinesa, como é que estava, ou para a coreana, não sei como é que... Mas a gente sempre teve uma indústria naval muito competitiva, temos bons estaleiros. O que a gente não tem aqui, segundo gente do setor, determinados níveis de automação, maquinários, que permitem que a obra seja um pouco mais rápida. Mas nós temos a capacidade de fabricação também aqui. Então, o que eu escuto do pessoal dessa indústria de construção é que, assim, legal, teve um... Virou modinha, vamos fazer lá na Ásia. Mas, oportunamente, até porque vai faltar capacidade em algum momento, porque não parece que tenha capacidade para construir todas as embarcações ao mesmo tempo. Então, não tem como o cara não contar com os estaleiros brasileiros. Então, eu acredito que, em algum momento, essa demanda comece a voltar para o Brasil, né? E aí, obviamente, a nossa exposição à demanda seria muito maior. Né? Mas essa é a grande incógnita para aquela parte que eu falei da demanda para FPSOs, que assim, a gente não consegue tocar ela ainda porque a gente não está vendo onde as coisas estão acontecendo. Né? De todo jeito, nós estamos olhando, assim, nós, 2 anos para cá, a gente vem trabalhando a nossa estratégia de sourcing, nós estamos comprando mais componentes e produtos na Ásia, né, e incorporando os nossos produtos. Né, a gente tem... Olha, com muito bons olhos, a possibilidade de eventualmente estar montando produto pronto na Ásia para poder atender outros mercados. Até para não ter que trazer o produto para o Brasil, terminar aqui e correr nos custos logísticos da triangulação. Então, a gente está olhando essa como uma possibilidade para médio prazo, né, de fazer um caminho, de ter um pé mais forte na Ásia. O que foi que os nossos concorrentes italianos já fizeram, que os americanos já fizeram? A gente está um pouco atrasado porque a gente tinha uma demanda cativa muito grande aqui que nos permitia viver com fábrica cheia. Né? Mas, olhando o mercado como um todo, precisa ser uma mudança que de estratégia que pode fazer sentido para a gente, né? De ter uma presença industrial ou quase industrial, né? No caso de ser uma montadora, né? Na China, para poder atender a demanda que tem lá. Até porque muitos dos nossos fornecedores ou subfornecedores lá não têm conjunto, né, capacidade de atender, de fornecer ou qualificação para atender os clientes que a gente atende. Nós estamos qualificados, os clientes nos respeitam. Eventualmente podem não comprar, porque estão fabricando lá, mas não nos respeitam. Compram um cabo de ancoragem, outros produtos nossos, conhecem a empresa. Então, se eu chego lá com uma oferta competitiva, não tem por que eu não conseguir oferecer o produto em igualdade de condições com um concorrente italiano ou americano que está fabricando também na China e entregando na própria China, né? Ou na Coreia. Então, assim, são caminhos que a gente está avaliando o tempo todo, né? Que, obviamente, demandam capital e demandam esforço, demandam... E aqui a gente tem 80% de transpiração aqui em território nacional. Então, isso está um pouquinho mais adiante na nossa estratégia, no nosso racional aqui, mas estamos atentos.
Uma outra questão é, existe a possibilidade de alguma outra chamada de capital para poder atender tudo isso aí?
O tempo todo nós estamos olhando isso. O tempo todo nós estamos avaliando continuamente, né?
Estou falando em diluição de...
Assim, se a gente olha os recursos semilíquidos que a companhia tem, vamos dizer assim, porque eles podem entrar amanhã, podem entrar daqui a um ano, podem não entrar, não sei, né? É difícil as coisas aqui quando você depende do setor público, né? Ou depende de ações do setor público, ou depende de recorrer ao judiciário, é sempre há incógnitas, né? Mas o direito ele é líquido. Então, se a gente consegue que esses recursos entrassem, se os recursos entrassem hoje na companhia, a companhia não precisaria de recursos, ainda teria, vamos dizer assim, recursos para fazer investimentos ou para tentar antecipar pagamento da dívida, né? Teria essa possibilidade. Né? Mas a gente está o tempo todo monitorando o tamanho da demanda de capital de giro que a gente vai tendo e a prontidão da entrada desses recursos. Né? E a gente, conforme seja a demanda, né, a ideia aqui é não perder oportunidade de negócio, oportunidade de recuperar a empresa pela falta de recursos. Nós vamos chamar os acionistas se tiver no momento que a gente vê que tem uma oportunidade concreta que a demanda vai existir. Né? Uma ideia, obviamente, é sempre criar valor e puxar, trazer capital para aumentar o valor e usufruir das oportunidades que o mercado está oferecendo para a gente. Tá? Mas a gente está sempre olhando isso.
Eu digo assim, porque se vem uma demanda explosiva em um ano, para poder atender essa demanda, vai precisar de capital. Né?
Essas licitações, por exemplo, da Petrobras fez agora, são para entrega de 18 a 36 meses. Tá? Então, tem um cenário onde essa demanda venha picadinha, tem um cenário, como não tem obrigação de compra, que ela possa vir uma fração dela, e tem um cenário, né, possível que essas licitações sejam, assim, o departamento de compras da Petrobras recolheu toda a demanda de todo mundo para o orçamento e disse assim, fez uma licitação grande para poder atender grande parte da empresa, e no dia seguinte que assinar o contrato vem uma enxurrada de demanda. Pode acontecer qualquer uma das coisas. Né? A gente tem que estar atento para poder ter a disponibilidade de recursos para poder atender essa demanda, se ela vier maior, sim. Né? Mas está tudo mapeado. Santiago.
Tudo bem, Rafael?
Fala, Santiago.
Eu queria só entender aqui nessa publicação de dezembro, porque houve a venda da Colômbia, né? E com isso a redução do faturamento, aí da ordem de 11 milhões para 2, né? Mas não houve redução de funcionário nenhum?
Não, a venda da Colômbia, os funcionários estão mapeados, são os funcionários da empresa no Brasil. Na Colômbia, nesse momento, já era uma participação societária. Né? Nunca houve comunicação de caixa da empresa no Brasil com a Colômbia, que em momentos onde foi o que permitiu que a empresa da Colômbia sobrevivesse e pudesse se recuperar. Um excelente trabalho de turnaround foi feito lá pelo gestor da empresa, lá na Colômbia, mas foi justamente não ter essa comunicação com o Brasil, isso aconteceu porque a gente tinha sócios na empresa, sempre teve, que fez com que a empresa tivesse credibilidade junto aos seus clientes e aos bancos locais para poder continuar operando sem sofrer nenhuma restrição de crédito. Então, a empresa conseguiu operar porque teve apoio dos bancos lá na Colômbia e não sangrou caixa para a operação brasileira. Né? Então, assim, do mesmo jeito. Então, isso sempre foi tratado separado. A empresa na Colômbia tinha, nesse momento, outros 300 ou 400 funcionários, uma operação de serviços, né, que demanda muito mais gente, né, mas não se comunica com o Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem hoje, provavelmente, 270 funcionários. Né. Nós vamos crescendo um pouquinho, à medida que nós estamos recompondo os turnos, né, a gente vem crescendo. E, como eu disse, acho que a gente tem uma empresa aí para 500 a 700 funcionários, né, uma empresa em razoável utilização de capacidade.
Perfeito. E outra coisa, não sei se você já falou antes, eu cheguei um pouco atrasado, sobre a recuperação judicial, porque o próprio juiz já deu despachos, já, inclusive convida a empresa a sair, e quando que isso deve acontecer?
A gente tem, o juiz já manifestou isso, e a gente também tem essa opinião, né, que assim, está maduro, o processo está maduro, mas tem algumas medidas que vão ser tomadas que a gente não consegue implementar fora da recuperação judicial. Né? Então, eu tenho colocado isso público, né, a gente tem a questão da troca dos bonds da empresa. A empresa tem bonds emitidos nos Estados Unidos, precisa fazer uma troca. Nós fizemos agora um reconhecimento do processo falimentar do Brasil, fizemos um reconhecimento dele pela terceira vez nos Estados Unidos. O juiz aprovou, ele não encerrou o processo fica aberto até seja concluída a troca. Né? Concluída a troca, aí você volta para o Brasil, volta para o juiz encerra o caso, a gente comunica o tribunal aqui, né? E essa parte termina. E nós temos uma série de outras medidas, né, que estão em curso, algumas estão no processo, no processo público, na parte pública do processo, outras diz respeito a alguns outros litígios dentro da RJ mesmo, algumas outras situações que a gente precisa resolver. Né? Coisa tipo, precisa baixar protesto, precisa tirar a restrição de Serasa para a empresa poder operar normalmente fora da recuperação judicial, né? Então tem um monte de coisinhas, né, que a companhia precisa fazer, que nós estamos fazendo, nós comunicamos ao juízo, etc., né, e estamos trabalhando para resolver, né, restrições creditícias, certidões negativas de débitos. Então tem um monte de algumas coisas de medidas relativas a execuções fiscais que estão em processos, ofícios, pedidos de execução fiscal para o juiz, que o negócio já foi pago. E sabe, tem um monte de coisa para arrumar que é processual, administrativa, que a gente está cuidando, né, para resolver. E estamos tentando resolver dentro desse tempo que ainda temos a recuperação em curso. Né? Mas eu acredito, assim, estimo, né, que durante, ao longo desse ano a recuperação seja levantada. Né?
Se não teve movimentação, ele é referente à matriz filial, certidão negativa com impacto positivo. E teria algum impacto para sair da recuperação judicial, uma decisão não favorável no STJ?
É um que foi publicado há um tempo atrás, esse você está se referindo? É a questão. Esse processo não. Eu acho que, inclusive, ele discutia um débito que, inclusive, foi aderido ao Refis. Mas a discussão era só esse processo que discutia sobre se a CND pode ser emitida para uma filial ou se tem que ser da matriz, principalmente na questão de débitos, previdenciários. Né? Mas essa discussão não terminou, não. Teve uma decisão. E a gente teve a jurisprudência predominante era favorável ao que a gente vinha reclamando. A gente ganhou em primeira, segunda instância, foi no STJ, tivemos uma decisão negativa, mas ainda tem
a decisão final agora, né?
Ainda tem uma decisão final para ter, mas
isso assim, impacta licitações e saída da recuperação judicial? Uma decisão não favorável?
Os débitos que estão, se eu não me engano, se posso estar enganado, mas eu não sei, eu acho que os débitos desse processo, acho que estão parcelados, inclusive, ou estão, foram pagos. Eu não me lembro exatamente o detalhe desse caso. A matéria de direito é mais relevante do que os débitos envolvidos para isso aí. Né? Mas, assim, a gente, enquanto está em recuperação judicial, a gente tem isenção de CNDs, né? Então a CND não pode ser exigida da companhia, né? Encerrada a recuperação judicial, assim, a CND pode ser exigida da companhia. Se isso impacta ou não impacta o processo licitatório, contratações, etc., é uma outra questão. Mas a companhia não tem muitos processos desorganizados. O que a gente tem é o trabalho de botar em ordem esses débitos para que eles não fiquem, exigíveis e impeçam a emissão da CND, por exemplo. Né? Dá um exemplo de coisa que acontece. Né? Nós temos um processo, um dos casos que a gente está tratando, está resolvendo, um processo que diz assim, em 2014... A companhia fez um mandado de segurança contra um débito que estava sendo exigido pela Receita Federal, porque a companhia entendeu que era ilegal aquela cobrança. Fizemos em 2014 um mandado de segurança. Aí o juiz de Brasília, que recebeu, se declarou incompetente porque acha que não devia ser em Brasília. Isso foi para o STJ. Ficou 4 anos para ser discutido o conflito de competência e voltou porque ele era o juiz competente. E está 1 ano na vara, em processo de digitalização para ir para a apreciação do juízo. Né? Para um mandato de segurança, o cara te dá uma decisão liminar. Então, esse tipo de coisa que a gente enfrenta. Né? Vamos dizer assim, o negócio tinha que estar resolvido e não está resolvido porque você fica num limbo processual, né? num limbo processual que... Você não tem outra coisa a fazer, senão ir todo dia no juiz lá, na vara, pedir, por favor, cadê meu processo, cadê meu processo, cadê meu processo, manda para o juiz julgar. Né? Então, são esse tipo de coisa que, hoje, o tipo de dificuldade que a gente tem são mais nesse sentido. Né? E tem algumas coisas de decisões, mais relevantes, né? Que tem débitos significativos que a companhia precisa garantir para continuar defendendo e ter a CND, que a companhia está tomando as medidas para liberar os ativos necessários para poder oferecer em garantia. Então, por exemplo, nós temos um débito que a gente quer oferecer um bem determinado bem em garantia, né, para poder continuar a suspender a exigibilidade do crédito e poder mandar esse... e seguir com a discussão, porque a gente acha que a discussão é a discussão de que as chances de êxito são muito boas, por exemplo. Né? Aí eu tenho penhoras nesse bem, que, porque esse bem foi oferecido em garantia de outros débitos tributários há muito tempo atrás, que já foram quitados. Né? Mas a Receita tem 5 anos para verificar o refis, e aí a gente tem que judicialmente pedir a Receita e dizer, olha, Receita, eu preciso desse imóvel liberado, se por favor, verifique que esses débitos estão quitados para que eu possa liberar um imóvel e oferecer esse imóvel em garantia de outra dívida para poder continuar discutindo ela. Então, nossas dificuldades têm sido nesse sentido de conseguir implementar, operacionalizar coisas que nas quais a gente depende do Judiciário e da Receita Federal. Né? Isso que tem sido a nossa maior dificuldade, e são coisas que a gente já vem trabalhando alguns meses para resolver. Acredito que em mais alguns meses a gente tenha todas as soluções para operar de forma que a companhia não seja prejudicada de forma alguma.
E só para finalizar, pegando todo esse conteúdo compartilhado com a gente, vocês enxergam que a empresa saindo da recuperação judicial, ela sai mais forte do que um passado que ela teve bastante promissor? Como vocês enxergam isso?
Olha, todo o trabalho é para isso, né? Um processo de recuperação. Né? Mas é igual sair dentro de casa no inverno. Você, dentro do ambiente de recuperação, você tem determinadas proteções legais e consegue se defender de alguns absurdos, algumas barbáries que o sistema judiciário brasileiro tem. Né? E quando você sai da recuperação judicial, você não tem essas proteções, seus caminhos processuais são mais difíceis. Né? E, assim, a quantidade de vezes que eu e outros ex-diretores da companhia tiveram, assim, penhoras de penhora online e bloqueios judiciais, né, de coisas que eram absolutamente legais, né, decisões absolutamente legais de juízes trabalhistas, né, foi enorme. Mas, assim, a gente consegue, obviamente, essas situações no âmbito da recuperação judicial mais fáceis de resolver. Fora delas, um pouco mais difíceis. Né? Não difíceis, mais demoradas, né? Porque os caminhos processuais são diferentes. Né? Eu posso sempre voltar no tribunal de origem da recuperação judicial e ajuizar uma ação para discutir um tema. Mas tem que ajuizar, tem que distribuir a ação, tem que ir lá despachar com o juiz. Quando você tem a recuperação judicial, é mais um evento, um incidente no processo que já existe. Né? Então, vão ter coisas muito boas. Né? Nós certamente temos clientes que opõem a situação da recuperação judicial e assim, preferem não fazer negócio conosco por conta dessa situação legal, até porque não querem se dar o trabalho de entender o que é, né? Ou qual é a situação, e esses clientes podem voltar. E, por outro lado, algumas proteções, né, que a gente tem, principalmente do ponto de vista processual, são perdidas a partir daí. Então, assim, eu acredito que, assim, com o projeto que a gente tem, o saldo, assim, obviamente, tem que ser positivo no final. Você faz uma recuperação judicial para recuperar, não é para ficar nela o resto da vida. Essa é a...
Então, uma pergunta de outro jeito, então. Se você pudesse, você, prorrogar por mais 2 anos a RJ, você faria isso?
Não. Tem nenhum interesse em prorrogar a RJ por qualquer razão, dizer assim, toda substancialmente.
Nesse,
assim, acho que tem momentos onde você, vou dizer assim, a proteção ela é mais necessária ou é menos necessária. Nós estamos no momento em que já ocorreu essa inflexão, em que ela é menos necessária do que necessária. E os benefícios são maiores. Então, acho que a gente está no momento, dizer assim, se tivesse tudo em ordem hoje, eu sairia da recuperação judicial hoje. Né, se tivesse condições de fazer tudo, se não tivesse toda uma série de demandas lá no juízo que precisam ser resolvidas, etc., seria, vamos dizer assim, a preferência. Né? Mais alguém?
Olá, bom dia. Meu nome é Márcio. Queria saber como é que está a relação com o BNDES. Acho que tem uma dívida não concursal com o BNDES. Ele vem tentando executar a garantia. As garantias estão garantidas na dívida. E a outra questão é quanto ao arbitral da San Antonio. Queria saber mais ou menos qual o horizonte de sair uma decisão e a possibilidade de ser favorável.
As duas situações envolvem litígios em curso, assim que eu não vou comentar, tá? Salvo que a qualificação do que são esses litígios. Né? Com relação ao BNDES, nós estamos litigando uma série de aspectos do contrato, certo? Esse é um contrato que era um contrato que tinha garantias hipotecárias e garantias de geração fiduciária, certo? E nós entendemos que, primeiro, existe uma discussão sobre a essencialidade dos bens, certo? Que houve, vamos dizer assim, em 2015, o BNDES entrou com uma ação de busca e apreensão desses bens para o inadimplemento da dívida. Isso foi a final de 2015. Em algum momento, esses bens foram declarados essenciais pelo juízo, e o juízo da recuperação judicial determinou que esses bens não poderiam ser retomados pela essencialidade até que fosse concluída a execução do plano de recuperação judicial, ou seja, pelo prazo de 15 anos, então, que foi. Essa decisão transitou em julgado, sem que o BNDES recorresse a essa decisão, e isso é uma das coisas que está sendo litigada com o BNDES. Né? Em primeira instância, houve uma decisão do juízo dizendo que, diz assim, que entendia que ele podia modificar a decisão anterior. Nós fomos para o Tribunal de São Paulo. O Tribunal de São Paulo deu um efeito suspensivo, dizendo que não, que aquilo tinha sido feito, teria feito, a priori, teria feito coisa julgada. Né? Então, diz assim, tem a questão da essencialidade dos bens, que é uma discussão. Existe uma discussão existe uma discussão sobre a rigidez das garantias, porque o contrato tinha uma série de características. Né? Aquelas das garantias fiduciárias estariam contempladas pelo contrato, tinha uma parte das garantias que uma parte foi vendida com autorização do BNDES, não existem mais as garantias. Né? Um erro na escritura na escritura que uma escritura de renovação da dívida que nós oferecemos, a companhia ofereceu melhora de garantia com a oferta de alguns imóveis para que alguns bens fossem liberados para a venda de uma unidade de negócio em 2013 ou 2014, com uma unidade de pintura de tubos que foi vendida para uma outra empresa do setor. Naquele momento, os bens que foram vendidos deveriam ter saído da escritura e alguém fez um copy-paste na escritura anterior e ficaram os equipamentos que deveriam ter sido baixados. Os equipamentos não existem. Existe uma série de equipamentos que estão na garantia que não se identifica quais são os equipamentos porque eles não cumprem, a descrição dos equipamentos não cumpre com os requisitos legais. Então, tem equipamentos tipo ponte rolante, né, que estão lá na escritura. Esse equipamento... Assim, eu tenho 20, 30 pontes rolantes. Não me dá um número de série, não me dá um modelo, não me dá nada que permita dizer essa é o bem que está em garantia. Então, essa garantia, teoricamente, não é rígida. Né? E tem uma outra questão que se refere à própria perfeccionamento da garantia fiduciária. Tinha um dispositivo contratual que buscava, que dizia o seguinte, olha, se o BNDES... que condicionava a existência da garantia fiduciária ao BNDES iniciar uma ação de busca e apreensão. Aí você dividiria o contrato e ele passaria a ter, grosso modo, duas garantias, a hipotecária e a fiduciária. Só que o evento em que produziu a divisão do contrato, né, foi posterior à recuperação judicial. Então, o que a gente está ponderando, e a gente acha que tem bastante razão nisso, é que essa garantia não estava perfeita. Ele não tinha garantia no momento da fiduciária, no momento do pedido de recuperação judicial. Né? E tudo isso é parte de uma discussão judicial, né? Que envolve isso. Né? E ainda tem uma outra discussão. Qual é o valor das garantias? Né? Nós apresentamos, tudo está público, está no processo, né? Mas tem uma outra discussão que envolve o valor das garantias, que nós fizemos uma avaliação de todos os bens. Olha, tem uma dívida extraconcursal que lá atrás era de 11 milhões, atualizada ela tem um valor de 20, mas os bens que estão garantindo essa dívida valem, se não me engano, 3 milhões e meio de reais. Né? Então, o fato dos bens valerem menos, né? Assim, o que é extraconcursal não é a dívida, o que é extraconcursal é o bem. Né? Você pode pegar o que a lei, desse nosso entendimento, ela busca trazer, é o seguinte, olha, você, essa empresa aqui tem um troço que é seu e que está com ela. Você tem uma alienação fiduciária, ele é do outro cara, mas isso aqui está com você. Então, você pode pegar isso. Não é a dívida, é o bem. Então, assim, o que é extraconcursal é o bem e, portanto, a dívida, o que seria extraconcursal, seria alguma coisa, seria limitado ao valor daqueles bens e não ao valor que ele atribuiu na dívida. Senão seria fácil, você pega uma dívida de 100 milhões de dólares e bota uma caneta BIC em alienação fiduciária. Né? E aí você, assim, pega uma situação absurda, extrema, você vai ver que não funciona. Né? Então, assim, existe também essa discussão sobre a matéria. Então, isso é uma questão bastante litigiosa. Né? A relação com o BNDES, assim, sempre foi, do ponto de vista pessoal, super amistosa, sempre foi muito bem recebido, e os recebi sempre muito bem, mas tem uma discussão, né, de fundo legal, que toca vários aspectos e que envolve dinheiro, né, por muito mais que as relações sejam amistosas, e a gente tenha sempre procurando buscar uma solução para o problema, né, há que se encontrar um momento que se aproxime, né, as pretensões daquilo que efetivamente estiver amparado por contrato e pela lei. Né. Com relação a San Antonio, existe um procedimento arbitral, né, o procedimento é contra a San Antonio Internacional e a GP Investimentos, né, em que se busca de ambas as contrapartes o ressarcimento e a indenização sob uma série de contingências não conhecidas à época do contrato. Né? O contrato tinha um teto de indenização e um dispositivo dizia o seguinte, olha, dando uma explicação simplória e com o nosso ponto de vista, né? Foram listadas uma série de contingências aqui, se aparecer alguma coisa que não está aqui, até 50 milhões de reais, né, nós temos que indenizar vocês. Né? E, bom, o fato é que apareceram essas contingências, nós estamos cobrando, né, o que a gente entende devido dos vendedores da companhia.
E tem perspectiva de prazo temporal de sair a decisão?
Olha, não tem, esse procedimento em curso, aí já a parte que eu não posso, não deveria poder comentar, porque tem a questão de sigilo da arbitragem, mas assim, a arbitragem começou em 2017, tipicamente uma arbitragem dura aqui de 2 a 4 anos, então imagino que assim, esse ano, ano que vem, é possível que tenha uma sentença. Né? Não dá para precisar, porque pode acontecer muita coisa, né, no meio do caminho, pode ter algum imprevisto, alguma... O tribunal arbitral ele é bastante, bastante independente para determinar como ele quer ver as coisas, o que ele quer examinar. Então, assim, é um procedimento complexo, extenso, né? Então ele pode ter uma duração maior do que eu estou prevendo, como também pode ter um fim relativamente rápido, do ponto que ele está. É difícil precisar.
Tá certo. Obrigado.
O dispositivo contratual, né, que foi a informação que a gente divulgou, é a previsão contratual de um teto de 50 milhões. Certo? Nós apresentamos nosso pleito. Nosso pleito soma uma série de questões que podem superar o valor de 50 milhões, né? E nós discutimos também a validade desse teto, né? Esse teto, vamos dizer assim, existem múltiplos aspectos aí da discussão, né? Em que, diz assim, é muito difícil dizer o que pode ser menos, pode ser mais, né? E assim, o valor também dos pleitos, ele, diz assim, vai ficar a critério do tribunal, né, decidir se aquilo que é reclamado procede, qual o valor que ele atribui àquilo que se procede, né?
Rafael, tudo bem? Então, bom dia, eu sou o Vitor, do Portal Small Caps também. Duas perguntinhas, tá? A primeira, em relação ao break-even operacional da empresa. Qual o patamar de faturamento mensal ou trimestral que seria necessário para vocês pararem de perder dinheiro, que eu acho que seria o primeiro desafio da empresa?
Sim.
Olhando os números, parece algo próximo a 8 milhões por mês, mas só queria que você reforçasse.
Depende muito do que produto você está vendendo, né? Porque, assim, se eu vender um produto de
8
milhões de um produto com 50% de margem é uma coisa, um produto com 15% é outra, né? Mas, considerando o mix que a gente tem, eu estimo que esteja nessa
ordem de grandeza.
Nessa ordem de grandeza, faixa de 8.
Perfeito. E eu queria entender um pouquinho melhor sobre a estrutura da empresa hoje, que vocês têm, tanto em termos operacionais quanto financeiros, nesse patamar, esquecendo aquelas entradas possíveis que a gente tem de processos, que patamar de faturamento aproximadamente, claro que vai depender do mix também, mas que patamar que a empresa consegue chegar dentro da estrutura atual, tanto de capital quanto operacional da empresa?
Se eu fragmentar um pouquinho a sua pergunta. A primeira pergunta é a seguinte, quanto eu tenho de gente, quanto eu consigo fazer de faturamento, né? Isso é grosso modo, né? Diz assim, eu acho que com o que a gente tem hoje de estrutura, sem contratar, é o seguinte, eu mantive a minha estrutura indireta, a inteligência, a engenharia, as pessoas, principalmente a estrutura administrativa, que é geralmente que onera negativamente a companhia, né? Nós temos uma estrutura muito pesada hoje porque nós temos um legado enorme. Tá? Então, vamos dizer assim, meu volume crescendo, basicamente o que eu preciso contratar é faturista. Né? A única coisa que eu vejo assim que se aumenta o volume, o senhor vai ter mais nota fiscal. Então, é mais faturista. Então, isso é uma mão de obra que não onera. Né? Nós temos algumas posições executivas para preencher, mas não são muitas. Né? Assim, hoje eu acumulo, vamos dizer assim, os deveres, né, e o dia a dia de um CFO, né, até porque assim, a minha área de origem, né, mas em algum momento acho que a empresa precisa, né, ter uma pessoa dedicada a isso, né, até porque minhas atribuições, à medida que o mercado vai, a empresa vai retomando e a atividade comercial começa a demandar mais, eu preciso me focar mais em olhar os negócios, em conversar com os clientes e viabilizar fornecimento desses contratos grandes, né? Precisa de alguém olhando o dia a dia, que eu não vou conseguir mais ficar tão em cima, né? E nós não temos hoje um diretor de operações que está acumulando funções comerciais também. Talvez em algum momento, né, a gente precise colocar alguém olhando também mais para reforçar a área comercial, né? Mas parece assim, não são coisas que onerariam ou modificariam a vida da companhia. Assim, com a estrutura que a gente tem, eu acho o seguinte, com a estrutura fixa, né, administrativa, acho que a gente vai basicamente aos nossos 550 milhões ali sem agregar. Na estrutura variável, que operários, etc., precisa crescer. Eu diria que com o que a gente tem ali, a gente provavelmente faz metade. Né? O que a gente tem hoje, provavelmente faz metade daquela receita. Acho que a gente conseguiria chegar uns 200, 250 milhões sem contratar muita gente. Tem que contratar operário. Mas também não é uma quantidade absurda de gente, não.
E a estrutura financeira para isso? Qual é a estrutura financeira atual? Fluxo de caixa, tudo. Aonde que dá para chegar sem uma necessidade de alguma outra forma de captação?
Essa é uma incógnita. Essa é a grande incógnita, né, que a gente está todo dia. Eu digo assim, o que a gente está cotando hoje, o que a gente está contratando hoje, que eu tenho que olhar todo dia. Né, porque uma coisa é um mercado onde não acontece nada, né? E a outra coisa é o mercado onde as coisas vão acontecer, né? Então se amanhã, por exemplo, essas licitações que a gente teve melhor preço agora, elas viram pedidos concretos, né? O que que acontece? Essa necessidade de capital é bastante maior, né? Se ela não vir, é menor. Mas a gente, assim, acho que aquilo que eu apresentei ali como fontes relativamente líquidas, né? Tem coisas ali que acontecem rapidamente, né? Equipamentos à venda, que a gente tem um monte ali, coisa para vender, eu estou todo dia negociando. Né? Se eu preciso mais de dinheiro, eu negocio um pouco mais barato, eu afrouxo um pouquinho mais a negociação, vendo um pouquinho mais barato, mas pego caixa. Se alguma coisa se eu tenho tempo, obviamente eu tento negociar melhor, mas tem coisas onde eu tenho margem de negociar, tem coisas onde a gente vai levando, né? Como a gente veio levando até agora. À medida que a coisa acelere, a gente vai precisar, se não tiver acontecido, não tiver as vésperas de acontecer um evento daquele, a gente assim, vai convidar, obviamente, os investidores a olhar, né? A olhar, principalmente os acionistas, né? A olhar, que tem acompanhado e tem confiado na companhia, né? A gente vai chamá-los e dizer, olha, gente, vamos fazer aqui alguma coisa porque é a hora. Né? A ideia é não perder negócio aqui, né? Acho que assim, o valor que tem para ser criado aqui, assim, tem uma companhia que tem um cap aí de market cap de 60, 70 milhões de reais, aí pegando os preços relativamente recentes, né? E nós temos uma quantidade de valor enorme para extrair aqui dessa companhia. Enorme. Se olhar assim, com carinho, talvez o break-up value dessa empresa hoje é maior do que o market cap dela. Né? Se você tivesse... É difícil fazer isso no Brasil, né? Mas se tivesse como... Se você vende pedaços da empresa, liquida a dívida, aí sobrava dinheiro ainda. Né? Porque o problema no Brasil é muito difícil fazer isso, porque você tem contingências, tem coisas tributárias, tem M&A, tem garantias e que você precisa dar em conta. É muito complicado fazer isso aqui. Mas você olhar a matemática disso aqui, aparentemente tem. Você tem um equity de 70, 85 milhões, né? Tem mais imóveis e tem outros créditos e tem valor. Se você pudesse dividir, pagar as contas, sobrava dinheiro, né? E muito mais do que é o valor de mercado da companhia. Então a gente tem indícios de que existe valor para ser recuperado, tem que criar os caminhos para que esse valor possa ser paulatinamente liberado. Por exemplo, imóveis, legal, tem um monte de imóvel. Uma parte deles tem hipoteca, né, que garante a dívida, uma garantia real. É maior do que o valor da hipoteca, o valor dos imóveis. Né? Ele é maior. Mas vender imóveis nos últimos anos era uma missão impossível. Não tinha mercado para isso. Agora está começando a voltar ao mercado de imóveis industriais. Né? Obviamente que o mercado volta. Primeiro, o pessoal quer galinha morta. Né? Segundo momento, vão olhar as boas oportunidades de desenvolvimento imobiliário. Então, assim, então vai ter uma janela onde essas coisas, as pedras começam a se mover no tabuleiro, né? E você consiga destravar uma série de valores que a companhia pode contar.
Obrigado.
Oi, tudo bem? Bom dia. Eu sou Juliana Rocha, da agência Red Intelligence. Eu queria tirar duas dúvidas. Uma em relação às licitações da Petrobras. São duas licitações que vocês estão participando? Ou tem mais licitações desde que o fato relevante saiu?
Tem muitas licitações por mês.
Que vocês já bidaram. Quantas vocês já bidaram?
Assim, o que é público é o que a gente informou. Tá. Né? Assim, que a gente teve resultados, né? Teve mais uma... Então, coisas mais relevantes. Teve mais uma que foi bidada, né? Mas que assim, ainda não... nós não tivemos o melhor preço. Né? Porém, o ganhador com o melhor preço, aparentemente, assim, tem um defeito de compliance com o edital. Não, então, assim, seguido o edital, entende-se que deveria ser desclassificado.
Foi essa que você comentou no começo. Qual é o valor de vocês?
As propostas da ordem da casa de 25 milhões essa...
De reais.
Reais.
E aí essa que você espera que o primeiro colocado seja desclassificado?
O torso, né?
Assim, quando que deve sair esse resultado?
Hã?
Quando deve sair
não
esse resultado?
Não tem nenhuma dessas licitações da Petrobras, tem prazo para que a Petrobras se mova. Ela pode, inclusive, cancelar a licitação se ela quiser.
Tá. E no fato relevante, os 117 milhões foram que vocês ficaram...
Que nós oferecemos.
Ofereceram e 62 milhões foram o que vocês tiveram melhor preço. Isso. Tá ok. E agora, em relação à recuperação judicial, eu queria entender, a troca dos bonds, vocês já tiveram reconhecimento do Chapter 15 nos Estados Unidos? O que, que falta?
Nós tivemos autorização judicial para lá, para poder promover a troca, né? E, nesse momento, os advogados estão trabalhando para a companhia, estão trabalhando com os advogados do trustee, né, que está sendo trocado o trustee da emissão, né? E para poder finalizar a indenture e poder tomar as medidas necessárias para que a troca seja implementada.
Quem é o novo trustee?
Eu não vou mencionar esse momento porque não está contratado, não tem um contrato ainda assinado com ele.
Tá ok, obrigada.
Mais alguma pergunta? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Vou escolher algumas aqui para endereçar, que vieram pelo chat. Os endereçados, recuperação judicial. Pergunta, Lupatec pretende retornar ao mercado de óleo e gás na prestação de serviço onshore e offshore? Não. Não pretende. O que não quer dizer que transitoriamente a gente não faça algum arranjo com alguém no sentido de viabilizar, por exemplo, assim, são hipóteses mais remotas, né? Mas nós temos empresas que hoje não têm atividade, que têm um currículo, né? Nada impeça que a gente não possa fazer uma joint venture com alguém no sentido de viabilizar a desmobilização dessas companhias, né? O aproveitamento do currículo, os ativos que essas companhias ainda tenham, né? O objetivo, estrategicamente, a resposta é não, certo? A possibilidade remota existe de forma transitória. Recuperação judicial já falamos. Qual o risco de a China passar a fornecer essas válvulas para o mercado de óleo e gás? A China fornece válvulas para o mercado de óleo e gás, certo? Inclusive para nós compramos algumas coisas na China, né? Tipicamente as empresas chinesas não são empresas muito maiores de porte do que a Lupatec, assim que eles têm uma vantagem de custos, obviamente, na China, porque a mão de obra na China é mais barata, né? Tem alguma vantagem, alguns produtos mais básicos, onde eles conseguem ter mais repetitividade na produção, né? Então, lá está, assim, produtos mais comoditizados, eles têm custo melhor. O que a gente faz, caso a caso, quando não pode vencê-lo, junte-se a eles. Tem produtos que é absolutamente inviável pelas escalas do Brasil fornecer aqui, a gente compra lá, fabrica sob nossa supervisão, faz os ajustes de projeto que a gente precisa que sejam feitos, a gente acompanha, eventualmente fazemos até montagem no Brasil mesmo e vendemos, revendemos com a nossa marca, né? Isso é uma coisa que a gente já faz há muitos anos, por exemplo, com a marca Mipel, tem uma série de produtos da marca Mipel que são importados, fabricados na China sob encomenda nossa, né? E a gente atende o mercado e temos assim, o nosso valor reconhecido e uma atividade razoavelmente bem remunerada. Agora, a China ela não é muito competitiva em produtos de maior valor agregado que tenham ou automação, muita customização ou ligas especiais ou revestimentos especiais. Nesse tipo de coisa, os fabricantes chineses eles não costumam ser muito competitivos, até porque grande parte da competitividade deles vem por duas coisas. Vem, por exemplo, pela escala, né? Mão de obra mais barata e falta de gestão, né? Então, coisas típicas você vê numa fábrica, quando vai na China, por exemplo, aqui você tem um monte de gente cuidando de planejamento de controle de produção, você tem um monte de gente cuidando da administração da produção. Lá é o seu supervisor, o cliente, cuidando, olha, que esse produto esteja sendo feito. Então, assim, é mais barato por uma razão, né? E à medida que você equaliza com a tua qualidade, com a tua administração, com as tuas modificações de projeto, com a tua supervisão, os custos se aproximam, né? mas onde existe uma vantagem muito maior, muito grande lá, que são produções muito seriadas, de equipamento, válvulas simples, de aço carbono, de aço inox, manuais, bitolas menores, assim, no caso, a gente sempre olha, dependendo do tamanho do lote, se vale a pena a gente fazer aqui ou fazer lá, ou comprar lá. E a gente direciona conforme o tempo da contratação permita ou conforme os custos sejam mais ou menos interessantes. É até importante para a gente ter um pouco de fornecimento da China, né? Tem uma parte razoável, até por uma questão de rede cambial, né? Diz assim, a gente vive num país onde tem movimentos cambiais significativos e que duram por um tempo muito longo, devendo a política que o governo está seguindo, né? Então, eu tiver um pé aqui e outro lá, eu estou sempre protegido, né? Na média, eu estou protegido nas duas direções, né? Então, é desejável, a gente busca ativamente comprar mais na China, né? Já falei. Pera um minuto, deixa eu passar aqui. Esse projeto de gás natural, duto e válvula, deve gerar demanda também. É bom ter, o bom de ter tanto FPSO, duto de gás, que gera uma demanda muito... Não tem uma pergunta. A verdade é que a empresa foi sucateada por 10 anos como indústria nacional. Esse mercado demanda de investimento e tecnologia para ter competitividade. Isso não é verdade. Tá? Os nossos equipamentos estão em par com os equipamentos usados pelos concorrentes, né, tanto aqui como fora, né, diz assim, a gente não tem uma defasagem tecnológica. Obviamente, quando você tem produtos que têm maior demanda, maior repetitividade, você tem equipamentos, máquinas mais rápidas, te ajudam a ter algum ganho, mas nós não temos uma deficiência perceptível de competitividade por questão de qualidade ou idade de equipamentos. Até porque nossos equipamentos foram comprados todos na época que a Lupatec era uma empresa rica. Então, se comprou do bom e do melhor, né? Então, nossos produtos não... Nós temos, inclusive, o problema contrário. Nós temos, muitas vezes, equipamentos muito sofisticados para fazer atividades muito simples, tá? É mais frequente a gente ter um problema contrário do que ter equipamentos que não conseguem estar a par. Tá? O que hoje é uma dificuldade de competitividade na indústria nacional, sim, é custo de energia, principalmente para atividades que envolvem fundição. A energia no Brasil ficou muito cara nos últimos 10 anos. Né? Isso é um óbice, né? A gente... Né, verifica que os custos... O custo de energia, o custo trabalhista, tudo isso onera de uma forma algumas atividades, alguns elos da cadeia, que fica caro comprar algumas coisas aqui no Brasil. Por isso que a gente tem que ir para a China, né, para comprar essas coisas. Mas, não fosse isso, acho que a gente teria razoáveis chances de competir, né, em custo, né, e até uma coisa que não entra muito na conta das pessoas quando falam competitividade, que é a questão do lead time também, né, de você poder entregar mais rápido que você está perto do teu cliente. Né. Vê se tem mais alguma pergunta. Ainda existem debêntures conversíveis? Não existem. Existem debêntures conversíveis emitidas, estão de posse da empresa, uma empresa chamada Ciaval, que foi uma sociedade de propósito específico, foi constituída para fornecer uma forma de pagamento para os credores trabalhistas. Né? O nosso plano previu a pagamento dos credores trabalhistas com dinheiro ou com ativos. Nós criamos uma empresa para verter esses ativos para essa empresa. Foi feita uma versão de ativos da ordem de 22 milhões de reais em 2017, início de 2018, mais da ordem, na época, de 15 milhões de debêntures conversíveis, que a ideia fosse que elas fossem sendo convertidas, vendidas por essa empresa e gerando caixa para gerar um fluxo de pagamento para os credores trabalhistas. Então, com isso, naquele momento, nós botamos 35 milhões em ativos, que cobria os 14 milhões de dívidas trabalhistas que então estavam exigíveis. Ficou um saldo aí de da ordem de 20 milhões, né, para cobrir as contingências futuras que foram se materializando. Eu entendo que esse saldo ele não é suficiente hoje para cobrir todo o montante de contingências da companhia, né, acredito que ele fique curto, alguma coisa da ordem de 15 a 20 milhões, né, e a companhia está, vamos dizer assim, estamos requerendo autorização judicial para verter mais alguns ativos para essa sociedade ou para uma nova sociedade, de forma a fazer face futuramente a créditos trabalhistas que venham a se materializar. Né?
É, pelo que eu entendi a explicação, essa SPC que foi criada para satisfazer SPE, para satisfazer as suas dívidas trabalhistas, ela recebeu debêntures conversíveis como um ativo e vendeu, não é isso?
Está vendendo, ela converte e vende.
Quantos milhões de reais em debêntures conversíveis está outstanding no mercado?
Eu não sei te dizer de cabeça, mas eu acredito que seja um terço do inicial, alguma coisa próxima de 5 a 7 milhões de reais a valor de face de debêntures, que está próximo do valor de mercado, deve ser mais ou menos por aí.
E isso daí, em termos do direito de converter, significaria quantas ações?
Teria que fazer conta, mas é 2,94 por ação, que é o valor que converte, né? Então, acho que tá mais ou menos por aí. Teria que olhar no balanço os números, eu não sei de cabeça. De ações?
Não
dá menos que isso. Dá menos que isso. O que tem outstanding de debêntures são alguma coisa próxima de um terço do valor, que deveria dar mais ou menos 5 a 6, 5, pode ser 6 milhões de reais.
20% do market capitalization da empresa.
Quanto?
20.
Não é tudo isso, não. Não, você está fazendo a conta ao contrário. A gente faz essa conta offline, depois da reunião. Mas a... Existe alguma possibilidade futura de alguma fusão ou até mesmo a aquisição da Lupatec para outros players? Não existe nada em curso. A gente sempre procura, né, sempre tem atento a conversas, né, algumas conversas surgem tanto num sentido como no outro. Né, a gente sempre olha para ver o que se convém, não convém. Né, e assim, não tem nesse momento nenhuma conversa ou nada que possa ser considerado sério em curso. Acho que não tem mais perguntas aqui. Alguém fez mais uma pergunta, né?
Meu nome é Joaquim, da H3 Investimentos. Existe a possibilidade jurídica de vender o prejuízo fiscal acumulado?
Existe a possibilidade de você vender a companhia que detém o prejuízo fiscal acumulado.
Então, mas esse prejuízo hoje está dentro da Lupatec?
Não,
ou dentro de uma subsidiária?
Está disperso na Lupatec e em outras sociedades que a Lupatec controla. Metade na Lupatec, grosso modo, metade na Lupatec SA e metade nas companhias.
E esse
diversas.
Que está na Lupatec, existe a possibilidade de fazer uma cisão e ser vendido?
A parte cindida perde o direito a ele. Você só pode usar na empresa original que gerou o prejuízo. Você cinde o patrimônio da companhia, o prejuízo fiscal ele é reduzido na proporção do patrimônio cindido. Se você tem um patrimônio de 80 e cinge ele em duas empresas de 40, você perde metade do prejuízo fiscal. Entendi. Mais alguma pergunta? Eu não sou familiar com a classificação que enquadra o 4.0 e o 3.0, né? Mas o tipo de indústria que a gente tem, né, tem algumas oportunidades de automação, sempre existe, principalmente para eliminar mão de obra, né, em algumas atividades que são mais intensivas, né, existe, mas eu diria que não tem nada assim que seja hiper significativo. Não dá para fazer uma planta que você bote sucata de um lado, aperte um botão e sai uma válvula do outro. Isso é impossível. Né? Mas existe alguns pontos do processo onde você pode buscar um pouco mais de automação, né? Seja com introdução de dispositivos de fabricação, seja com a introdução de alguns robôs para movimentar materiais, mas, principalmente na área de fundição, tem alguns benefícios que a gente poderia ter fazendo alguns investimentos que a gente tem olhado, mas, no demais, nada que seja significativo.
Operacionais, né?
Tudo não operacional.
E vocês ainda têm ativo não operacional para complementar isso aí?
Temos um monte de ativos não operacionais. Sim. Temos, temos vários equipamentos que foram desmobilizados da área de serviços. Né? Nós temos alguma coisa da ordem de uns 7 milhões de dólares de equipamentos para petroleiros ainda para vender. Né? Temos um monte de imóveis não operacionais. Nós temos um imóvel em Caxias do Sul, que é onde está a nossa área de suporte administrativo, que é uma antiga fábrica que não precisa estar numa fábrica, pode ser vendido. Temos um imóvel desocupado em Macaé, que era uma antiga base de operações. Os dois imóveis são imóveis da casa de 20 milhões de reais. Temos a planta de São Leopoldo, que hoje funciona a fábrica lá, mas idealmente a gente gostaria de mudar essa fábrica para um lugar. Pode mudar para um imóvel mais barato e fora do centro da cidade, né, porque os produtos são enormes, né, e gera uma dificuldade de movimentação de carga imensa. Né. Nós temos um imóvel o próprio imóvel de Nova Odessa, que é uma planta muito grande, né, ele é maior do que a nossa necessidade. Né, nós sempre analisamos a possibilidade, custo-benefício, de vender esse imóvel, eventualmente nos mudarmos para um menor. Né, ou, eventualmente, que alguém que compra o imóvel desenvolva um outro galpão menor para a gente mudar a fábrica no mesmo terreno, né, para ter um custo menor de mudança. Né, mas é realmente factível desmobilizar uma quantidade relevante de bens. Né? Inclusive, tem aqui, onde tem um slide aqui, onde está ele? Não tinha um slide aqui? Tinha slide sobre isso, eu tirei. Não, pensei que tinha colocado slide sobre isso.
Quanto vale aquele imóvel na Odessa?
Qual?
Na Odessa.
A avaliação daquele imóvel, a última que nós fizemos, 87 milhões. Mais alguma pergunta, gente? Bom, se não temos mais perguntas, vamos encerrar por aqui. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Né? Tivemos aqui 17 pessoas acompanhando a reunião, né? E realmente eu coloco-vos assim a área de RH da companhia, né, à disposição, se tiverem mais perguntas ou quiserem outras informações que a gente não tenha oferecido aqui, que possam ser de utilidade, que a gente possa dar publicidade, né, fiquem à vontade, por favor, né, de nos contactar. Muito obrigado a todos.